Enquanto isso, na sala de justiça.
Boa, é verdade.
Oi, gente, boa noite. Estamos no ar com mais uma Sala da Justiça. É, e para conversar com a gente hoje está aqui nosso querido amigo Pablo Peixoto. Tudo bom, Pablo?
Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estar aqui é um prazer com essas super heróis maravilhosas nessa sala.
Pois é, acabei de perceber que um dos nossos heróis caiu, né, cara? O Robin caiu. O que aconteceu, Ronaldo?
Não faço a menor ideia. Peraí. Pera só um pouquinho. Se você é o Batman, Cardoso é o Robin, isso faz de mim o quê?
Eu não sou Batman, não, cara, entendeu? Eu não sou nada Batman, não. Fala sério. O meu super-herói favorito é o Iron Man. E... Enfim, o Cardoso não tá aqui, mas Ronaldo, você queria ser o Robin? Tudo bem, pode ser.
Não, eu já falei mais de mil vezes que eu sou tão do contra dos quadrinhos que o meu personagem favorito sempre foi o Capitão América. Sempre.
Olha aí, ó. Eu tava falando do Capitão América, tá aí.
Ah, então somos dois aí, toca aí. High five.
Não, o personagem favorito do Pablo é o Hulk, cara.
Ah, tá, beleza.
Não é, Pablo? Qual é o seu personagem favorito?
O meu preferido são os X-Men, hein?
São os X-Men.
Eu achei no camelô os X-Men, a versão Papa Pirata dos X-Men.
Que são os X-Men? É aquele presidente da Argentina?
É, o Carlos Menem, lembra? O senhor com as teletras?
O Magneto Pirata, dois
Wolverines,
são os X-Men.
Cara, como pode, velho?
X-Men, cara, é isso mesmo? Que puta que pariu, velho.
Agora que você... Putz grila.
Bizarrice, cara, nossa. Peraí. Realmente surreal, cara. É, o Cardoso caiu, o Laguna caiu, e agora o Pablo caiu também. Olha que maravilha. O importante é que eu não caio, porque se eu cair, babar o hangout direito pra começar outro.
Né? Parece que nossos amigos caíram.
É, parece que sim. Tá difícil hoje aqui em hangout. Google, colabora aí com a gente, galera. Vamos lá. A gente, enquanto os nossos amigos não chegam, né, eu vou dar aqueles recadinhos chatos no começo do programa, né? Pode deixar que a gente não lê comentário que não, mas vamos dar aqueles recadinhos chatos, né? Então, o primeiro deles é pra vocês entrarem no nosso canal do YouTube, muito importante, youtube.com/meiopitch. A gente conta que cada pessoa que assiste o nosso programa assine e convença outra pessoa a assinar. Então, vamos lá, galera, colabora aí com a gente. E se quiser interagir com a gente durante o programa, é só usar a hashtag SJMD. A gente tá ligado o tempo inteiro no Twitter, o Ronaldo, que a gente fica lendo os comentários e as perguntas de vocês ao vivo sobre o que a gente tá falando. Não é isso, aí, Ronaldo?
Com certeza. Não, com certeza. Então... Só mandar suas perguntinhas, dúvidas, mágoas, ressentimentos, pedidos de oração, a gente vai ler tudo no ar.
Bom, cadê o Cardoso, cara? Pablo já voltou. Pablo, a gente tava contando que a galera pode interagir com a gente usando a hashtag SJMD. Ele tá sempre de olho, assim, pra ver o que estão falando. Beleza. Manda uma DM aqui pro Cardoso e vamos em frente, galera. Começa sempre com o nosso bloco de notícias dos últimos dias, né? Uhum. E para começar hoje, a gente tem um post do Cardoso, que é sobre o Adobe Creative Cloud rodando no Surface 3, que esse vídeo tá foda. Vocês viram esse vídeo, não?
Cara, eu vi. E é um esculacho absurdo. Um tablet conseguir fazer aquilo, velho.
É absurdo aquilo, né?
O que ele faz?
Cara,
eu tô tentando botar aqui pra vocês verem, vamos ver se rola.
Cara, é até difícil definir, cara. É basicamente o que a Adobe tá pretendendo fazer com tablets, cara. É AutoCAD portátil, com todas as ferramentas possíveis e imagináveis que você puder utilizar. Se você não vai precisar de uma máquina parruda, só vai precisar de um tablet mais ou menos parrudo, que a Microsoft tem, que é o Surface, e você vai poder fazer o que você quiser em qualquer lugar. Cara, em termos de, digamos assim, de edição gráfica, eu costumo dizer que o AutoCAD não tem comparação, e você fazer isso num tablet...
O AutoCAD é aquele que é muito usado pra arquitetura...
Isso.
Não é isso?
Isso. Uh-huh. Cadê o videozinho?
Cara, o legal... É, o videozinho não tá rolando aqui, cara. Olha que beleza.
Você
na hora do teste funcionou muito bem. Mas o legal, cara, é que é maneira de interagir com o negócio em tempo real, né? Ele, por exemplo, tira um cavalo de um ponto do vídeo, bota no outro, dá play, o cavalo continua correndo, entendeu? Ele corrige todo mundo automaticamente. automaticamente.
Isso.
É muito legal. Vamos ver se agora rola.
Quer dizer, você seleciona aquele trecho. Aquele trecho não, aquele fragmento do vídeo em movimento, move para um ponto, uhum. Move do ponto X para o ponto Y, e ele continua a reprodução dele normalmente num ponto completamente diferente de onde ele estava da fonte original, e o vídeo e o AutoCAD corrige o resto. As falhas, digamos assim, de onde você recortou. É.
Ele dá um resultado em baixa definição ou já é porrada?
Não, cara, alta definição.
Alta
em tempo real.
Não, então é coisa de Deus.
Cara, eu costumo dizer que o Surface, ele não chega a ser nem. Ele não é um tablet, na verdade. Ele é um computador de ponta em formato de tablet. Ele faz muito mais do que qualquer tablet consegue fazer. Não tem nenhum tablet. Aqui, acho que vai rodar.
Vai rodar o vídeo aqui atrás, vamos ver se rola. É, eles estão esperando o vídeo lá que nem a gente aqui. Desculpa, galera, que tá assistindo ao vídeo. Depois da edição de áudio, a gente corta isso.
Ah, sim, beleza. Sem problema. É esse mesmo, é esse vídeo mesmo.
É.
Cara, você fazer foda.
É legal a interação que eles fazem, tipo, com em tempo real. Olha agora aquela parada aqui, que eu tinha falado do vídeo.
Mas esses cavalos já estavam, foram pós-produzidos. Eles só mexeram os cavalos da cena.
Não, eles já estavam animados, mas eles mudaram tipo o ângulo lá e botaram no ângulo.
Uhum.
Isso também é legal.
Você seleciona um elemento, muda ele de posição e a animação continua fluida como foi, como era.
Uhum.
E é um tablet, cara. É um negócio que você enfia na sua bolsa e leva pra qualquer lugar. Até, sei lá, 2 anos atrás, você nunca pensaria que um tablet pudesse fazer isso.
Impressionou muito a acessibilidade do touch.
Uhum.
O cara fazendo aqueles borrãozinhos de desenho.
Isso. O Surface tem. Ele reconhece 10 pontos de pressão mais a caneta.
Em comparação com a tablet do mercado, é o quê?
2, 4 pontos. Acho que o iPad reconhece 6 pontos no máximo. Eu acho que não chega a 11 pontos.
Uhum. E esse tem quanto?
10 pontos mais a caneta.
Caralho.
É muita coisa. Que tipo assim, a Microsoft ela não desenvolveu um tablet. Ela vende como um tablet, o que eu acho até hoje que é o erro dela. Mas ele é um computador de ponta portátil.
Uhum. É, tipo, ela vende mais ou menos, que o preço também, né, cara, é compatível,
mas
né?
Mas o posicionamento de mercado dele, eles vendem como um tablet. Esse que é o erro dele. Ele não é um tablet. Ele, ano passado, um pouco antes do lançamento do Surface 2, o Cardoso compartilhou um vídeo de que ele, do Surface, controlando vários monitores ao mesmo tempo. Ele tem capacidade suficiente pra editar vídeos 6K, ou mais até, eu acho. Isso o Surface 2, o 3 Pro acho que aguenta vídeos 8K. É muita, muita coisa, é um poder de fogo muito grande. Só que, tá certo, ele é vendido num preço premium, eu não digo nem que é preço premium, é o preço que ele vale, é $1,000. Só que, como ele posicionou com um tablet, ele toma uma surra do iPad. Não vende nada. Ele vende muito pouco. Se eles posicionassem ele como um computador de ponta portátil, que é o que ele realmente é, ele venderia muito mais.
É, vamos adiante também, porque o Cardoso não tá aqui. E o Laguna também, que escreveu o próximo post, também não está aqui, beleza. O próximo post é sobre o campus da Apple, cara, que rolou um vídeo de um drone, né? Filmando de cima. Bem interessante, não sei se vocês chegaram a ver.
A nave espacial da Apple.
É, vamos ver se rola o vídeo aqui. Vamos ver se aquele é demais. Acho que aquele é demais.
É. Não, cara, pior que a construção do vídeo em si tá bem avançada. A construção do campo.
Agora tá rolando.
Opa, rodou.
Tá bem avançado.
Sou só eu que tô ruim.
Não, tá de boa.
Não, tá todo mundo ruim. É, dá pra ver como é que tá adiantado, né, o processo.
Uhum.
Isso aí foi antes do Tinkoff mandar um míssil, entendeu? Vai derrubar o drone, cara.
Cara, se ele tivesse um míssil, ele realmente derrubaria, velho.
Vai ficar maneiro pra caceta essa porra desse edifício, né? Vamos falar a verdade.
Esse campus vai ser aberto à visitação pública e tudo mais?
Não, né? Isso é uma empresa.
Pois é, vai ser aberto é só para os funcionários da empresa. Eu sei que você marca, é assim, né?
A princípio eu pensei que esse campo seria usado como um museu ou alguma coisa assim. Deus. Mas esse é a sede da empresa dane, então. Oi? Fala, pá.
O Disney também é uma empresa. Eles fazem um parque temático.
Boa.
Eu conheço um monte de gente que pagaria caro pra entrar no parque temático da Apple.
Olha, cara, eu gostei. Eu particularmente gostei bastante do vídeo. Mostra que, digamos assim, a obra tá pintada.
Tá.
Agora. Como que vai ser a conclusão do. O que apareceu? Ainda tá vazando, ainda tá saindo o áudio. Boa. Agora foi. Ué, peraí. Não tá saindo o áudio só no meu.
Não, tá vazando tudo aqui.
Entendi. Não, então, mas eu gostei bastante do visual desse campus e tudo mais. Mas sei lá, né? Ainda vai demorar um pouquinho pra ele ficar pronto. E é uma pena que não vai, de qualquer forma, não vai ser aberto pra visitação. Então, paciência, né?
Um pouquinho tipo Cidade da Música?
Nossa!
Não, vai ser bem mais rápido que Cidade da Música.
Agora você fala uma coisa.
Demorou tanto pra ficar pronto, agora tá tendo trapalhões lá, cara. Realmente é muito engraçado.
Não, tipo assim, não, puta merda, mano. Eu passei em frente da Cidade da Música. Ele fica ali perto do. Não, então. Aquilo é uma aberração, né? Vamos falar a verdade.
Parece um Sandcrawler.
Parece mesmo, cara. Parece mesmo, cara. Isso aí me faz até ter simpatia por ele, na boa.
Aquele negócio muito esquisito. Ô, Cardoso, a gente passou pela pauta que a gente tava falando sobre o vídeo da Adobe no Surface Pro. Você quer acrescentar alguma coisa?
Cardoso, você perdeu aqui milhares de erros aqui da gente tentando colocar o vídeo pra rolar.
Foi engraçado.
Mas não quer acrescentar nada. Vamos em frente, galera. A próxima pauta, vamos lá. É sua, uhum. Cardoso. Olha que surpresa. Tem pouquíssima pauta sua nesse programa. A próxima pauta é a impressora... não é o helicóptero. É a impressora sem tinta. Como é que é isso, Cardoso? Cardoso? Tá sem áudio, Cardoso. Não.
Que foi isso?
Tá vendo só como é que é bom gravar esse programa ao vivo? Você vê um monte de problema.
Deu umas pipocadas engraçadas aqui.
Hoje tá especialmente buguento aqui a nossa transmissão. Cardoso, tá me para de puta?
Eita.
Cardoso? Acho que não, né? Bom, vamos lá.
Ué, e agora?
Agora foi. Tá. Aê!
Então conta aí pra gente, como é que é essa impressora? Ela vem com a parada do pirata na mão? Ela já vem com a solução pronta? É, agora travou de novo.
É a tendência de que os caras descobriram que eles não podem mais tirar onda de ecológico. Se você faz uma impressora que você, depois de usar um cartucho, você joga fora porque é caro demais. E como toda empresa tem que pagar de ecológico, eles foram por outro caminho. Faz uma impressora com um preço razoável e que você pode usar refil de tinta.
Mas esse refil não custa, tipo, também o preço de ouro líquido também? Ou como é que é?
Aí você vai num posto de tinta e leva lá pra...
Cara, eu fui pesquisar, eu só achei essa impressora vendendo em Índia, Paquistão, Somália, Bengala, Latvéria, só fim de mundo.
Eu tive que
pesquisar, eu achei o preço do negócio em rúpias.
Nossa!
A única coisa que se compra em rúpias são incenso e escravas. Aí caiu.
Vai dar merda.
Aí eu fucei, e aí eu descobri que se essa impressora só vende em fim de mundo, provavelmente vende aqui.
Claro, né? Claro.
Vende, custa R$600 e poucos. O que não é um absurdo para quem comprava impressora antigamente. E o cartucho, o kit de 70ml custa R$30.
É melhor do que você comprar uma impressora de 200, que na hora que você for comprar o cartucho vai custar, que nem você falou no post, 150, assim, sei lá.
Não, R$30 é o preço que você paga por um cartucho de 2ml.
Sim.
Mas você vai na loja e troca o cartucho? É por correio? Como é que funciona isso?
Não, ela tem 4 tanquinhos na lateral, e aí você vai na loja, compra o tubinho oficial da Epson, original.
É um tubinho degradável, reciclável.
E aí você enche lá o tanquinho, super normal, tudo oficial, não é marmotagem, não é esquema de camelô, não é nada de esquemão, não, é super oficial.
Cara, R$30 por 70ml é um negócio e tanto. Aí tem o preço também das 4 cores, se você for comprar ao mesmo tempo, né?
Claro, não, eu porque a Epson trabalha com...
Uhum. Ah, não, você multiplicou. Ah, provavelmente...
É um caso inédito, porque pela primeira vez o tinta de impressora saiu mais barato que cocaína no Brasil.
Boa, verdade. Tinta de impressora, cara, é a matéria mais cara do universo. É muito caro. Mas, mano, isso aqui vai representar realmente um ganho muito grande. Porque, cara, ao invés de comprar tinta, em vez de você comprar cartucho de tinta, que
você usa. Pirata, isso vai representar um problema seríssimo.
Ah, mas antes dos piratas,
vai começar, você... vai começar a vender bolsa de tinta pirata.
Exatamente, cara. Exatamente.
É, o cara vai fazer. Muito cara vai fazer um refilzinho pirata, né? Por 20 reais, 15, 18 reais, pra sair ganhando. Mas ele vai ter que ter acesso à tinta, não vai adiantar nada. Uhum.
Mas a tinta vem direto da China em barris, né?
Isso é muito popularizado mesmo. É a impressora do BRICS.
É, mas vamos ver. É 600, a impressora custa R$612. É uma multifuncional? Sim. É um modelo, é uma multifuncional. Tá, tudo bem. Pra início, o valor tá valendo. Eu lembro que há 8 anos atrás eu paguei R$600 na minha multifuncional. Isso em um ano e meio dá pra amortecer... A Epson tem condições de baixar o valor em até R$390, R$350. Se isso se popularizar, vai representar um ganho muito grande para quem depende de impressão constante. E é mais ecológico, no fim das contas, também, né? Para quem está preocupado em salvar o planeta.
Indo em papel reciclado.
Bem fudendo, a merda. Uma vez, uma empresa que eu trabalhava, eu achei no fundo do armário uma resma de papel reciclado. Bonitinho, 4. Cara, aquele troço com tonalidade de cocô. Muito engraçado, porque eu imprimia nele só de sacanagem. Aí ia aquele monte de relatório de todo mundo no Chamex, branquinho, bonitinho, e os meus naquele papel reciclado. Tinha uma hora que começaram a mandar voltar, falar, pô, não faz isso não.
Parecia que tava escrevendo a cortiça.
E o melhor, o custo de fazer aquela merda daquele papel reciclado era muito mais alto do que o custo de fazer o papel normal.
Claro,
que, né? era feito com um eucalipto replantado de qualquer jeito.
Exige muito mais água do que o outro destrói vai.
Cara, então, você não entendeu. Aquele papel, aquela resma de papel, tava no fundo da gaveta por um motivo, entendeu? Não era pra você ir lá buscar. Tava bem lá no fundo, né? Pra ninguém usar aquela porra.
Cara, mas a partir do momento que alguém fez o papel, velho, tá ali pra ser usado, velho. Sinto muito.
O papel reciclado ele serve para você mandar cartas falando sobre a importância de reciclar o papel.
Boa.
Eu tinha uma tradição, todo e-mail que chegava com aquele rodapé, salve a natureza, não imprima este e-mail, eu fazia questão de imprimir. Final do mês eu ficava com a pilha enorme do lado de papel, sempre jogava fora, claro.
Isso é muito. É aquele personagem escrotinho do Angeli, cara, isso é muito.
Caralho,
que a regra moral pra cima dos outros, quer salvar o planeta, salva, mas salva sozinho, não vem meter dedo no olho. É que nem hotel, tá? Você vai em hotel, diária do hotel, R$800, chocolatinho, papelzinho, não sei o que, aquele monte de banheira e tudo. Aí você vê colado, salve a natureza, não use, se você quiser, reutilize a sua toalha. Falei, pô, os caras...
Aí tu joga toda, pela tua lógica, tu joga essa porra toda no chão, né?
Exato, né? Você tem que fazer uma campanha.
Daqui a pouco eles vão falar pra você fazer
um uso e eu vou ter que salvar com a funcionária central no corredor.
É, então. Quer dizer, é
a empresa também falar pra subir de escada e pra você fazer exercício.
Isso. Cara, pelo menos esse hotel não mandou você, não aconselhou você a fazer número 1 do chuveiro.
Caralho, isso aí é foda, hein? É, esse primo da Zagal que comprou, falou que ia comprar uma parada, não sei se chegou a comprar, aquelas paradas de copo de escritório pra botar na cozinha, né? Copo de plástico.
Ah, sério, suporte pra 100 copos, né?
É, e alguém perguntou pra ele, falou, pô, mas o planeta, cara, pô, foda-se o planeta, eu não quero ter que lavar essa porra desses copos todos. Usou, pegou a
palavra. O meu amigo
não concorda comigo.
Lembrando que o meio beat é a favor do meio ambiente.
Deixa o post que eu fiz hoje sobre o Lamborghini sair pra você ver como é que ele vai chiar.
Puta, olha
aí. Primeira vez.
Peraí, fala,
papo. Banho. Não, podia no meu tweet hoje aqui o cara falando. Hoje, pela primeira vez, eu desliguei a água pra poder me saboar e depois eu liguei. Me senti o herói que eu...
Cara, dá pra contar nos dedos das mãos as pessoas que fazem isso, cara. Eu mesmo não faço. Entendeu? Eu deveria fazer, não faço, entendeu?
Mas qual é o impacto de parar sem desligar a água por aí saboar, cara? Qual é o impacto?
Cara, se os 7 bilhões de pessoas da face da Terra fizessem isso, talvez fizesse algum impacto agora. 1, 2?
Cara, desses 7 bilhões, 5 bilhões não sabem o que é chuveiro.
É, tem razão.
Esses estão fazendo na parte deles, cara.
Pega uma indústria. Olha pelo lado bom, cara. Tem uma vila inteira na Etiópia economizando água pra você.
É mais pra você ter uma consciência limpa. Limpar a própria consciência que você tá fazendo, se você
tá parte. Exatamente. Lembrando que é sempre bom limpar a consciência com a mão esquerda, não com a mão direita, né?
Boa.
Bom, vamos lá, galera.
Quando você começa a dobrar o papel higiênico e não amassar antes de limpar a consciência.
Isso, não teve aquela atriz falando pra você só usar uma folha de papel?
Boa.
Eu acho que talvez entre o outro convidado aqui que tá falando com a gente aqui por DM, mas queria aqui dar o depoimento do Sérgio Vieira, que tá falando que a impressora dele Canon custou 250 dilmas e dois cartuchos, um preto e branco e um colorido, custaram, na loja da Canon aqui no Brasil, R$208. Ou seja, caralho, cara, 3,2 mil dilmas por litro. Tá, beleza, né, cara? Também quero entrar nesse negócio.
Cara, porque eu só tô vendo... Eu não tô vendo ninguém.
Você não tá vendo ninguém?
We can see you.
Bizarro.
Agora a gente tá vendo House.
É bugs do Google, pra variar. Daqui a pouco voltou normal.
É que eu tô usando o Hangout do iPad.
Ah, tá. Então deve ser por isso. Deve ser por isso, não. É o Hangout. É o Hangout, ponto.
De alguma maneira é o Hangout. Mas você tá vendo a gente também, Pablo, aí, não?
Pô, fica tranquilo.
Beleza, então. Então
vamos passar para a próxima pauta, que é... O S-97 Raider, o primeiro helicóptero realmente motherfucker. Então, Cardoso, o que esse helicóptero tem de tão especial assim?
Cara, ele tem duas coisas muito legais. Primeiro, ele é rápido pra caralho. Ao contrário de helicópteros comuns que são lentinhos, devagar e devagarinho. E ele tem aquela vantagem de ter o rotores opostos.
Ah, olha aí.
O que acontece? Ele não tem rotor de cauda, aí o Talibã não pode meter um RPG no rotor de cauda e transformar ele numa batedeira da morte.
Boa, verdade.
Ele é civil ou militar?
Ele é militar.
É militar, né? Se fosse civil, não ia ter esse nível de investimento, não ia ser tão rápido, digamos assim.
E a certificação também ia ser muito mais complicado.
Uhum. Tem essa também. Fala, Sérgio entrou.
Gente, estamos recebendo aqui o nosso querido Sérgio. Como é que vai, Sérgio? Tudo certo? Ah,
atrasadão, eu tava agendando. Ele manda o convite, eu tinha acabado de botar a primeira garfada na boca. Eu falei, agora ferrou, né? Não dá nem pra responder. Aí eu peço acesso o link, ele manda o link. Aí, ó, tem um espaço aí no meio, tem 425 caracteres no link dele. Tem um espaço no meio, pô, maravilha.
É, a gente tem que agradecer a nossa querida Twitter que não aceita.
Cara, eu tenho quase... Olha, eu por aproximação, eu tô com 60. Pra enxergar o espaço que tá faltando, foi um inferno, cara.
Não, bom, a sala da justiça tá aumentando o quórum, tá bom.
Agora eu descobri uma coisa, você viu naquele, você acabou de citar o link que eu passei pra você, quer dizer, o tweet que eu passei pra você, é muito engraçado, dá 3,2 pau um litro de tinta nessa porcaria em média, né, quer dizer, nessa brincadeira, nesse cálculo. Ou seja, isso é melhor que ouro, cara.
Mas é...
Tem um barato, da última vez foi R$9.000 o litro.
É, não, então, calculando com um toner colorido, então é mais divertido ainda.
Nossa, da depressão, toda vez que você senta...
Alguém imagina, se alguém imagina que exista fábrica de impressoras, esquece, existe fábrica que fornece suprimento. É aí que é o negócio, não existe fábrica de impressoras, existe fábrica de suprimentos. Você já trocou aquela telinha de plástico que tem em cima de uma rotatória de uma impressora de grande porte, por exemplo? Você já viu quanto custa aquilo lá? É um absurdo, é um negócio plástico branco que gira, tá ok? Uhum. Aquela birosca custa 4 pau.
Toma banho.
O que vale é o contrato de manutenção. O contrato da Canon na empresa, a empresa tem 3 mil funcionários lá onde eu trabalho, e o contrato passou na minha mão para fazer uma avaliação. Cara, foi uma briga durante 6 meses em cima dos caras, porque os caras cobravam assim, um parafuso, R$25. Eu falei, vai pro fiado, cara. Ah, não, mas tem a mão de obra envolvida, não sei o que. Eu falei assim, mas o cara não vem para trocar um parafuso.
Claro que não. Vamos falar de helicóptero aqui, Sérgio. Deixa aí, aqui, não fala.
Vamos, beleza, vamos lá.
Legal, nunca mais eles vão anunciar aí.
É, exatamente, não, eu tenho que segurar aqui a galera, porque senão... deixa pra lá, vamos em frente. Conta mais aí pra gente que sobre o helicóptero, Cardoso. A gente tem mais uma imagem dele aqui, bem bonitinha, vamos mostrar. Uhum.
Qual que é a capacidade desse, quer dizer, quanto que esse helicóptero aguenta carregar de armamento, Cardoso?
Ele aguenta dois tripulantes e 6 passageiros, então dá pra levar uma carguinha razoável, mas o foco dele não é ataque, o foco dele é reconhecimento, resgates, as coisas. Se for precisar se defender, ele se defende, mas não é o foco.
Eu tô vendo aqui que ele alcança 407 km/h, cara.
É, não, mas a velocidade dele não é tão alta. Não, o Aurora faz isso tranquilo, modificado militarmente. Mas o que é mais interessante nele, que ele, com as duas brincadeiras em cima, uma em cada sentido, é porque ele consegue até uma grande altitude, isso que é importante, né? Ele consegue uma pressão muito legal para ficar com alta altitude e fazer reconhecimento em alta altitude. Então, bacana esse bichinho aí. É projeto russo? Eu perdi. Eu não reconheço, não.
Americano, Sikorsky.
É Sikorsky mesmo? É que o russo gosta muito de fazer esse tipo de helicóptero, porque lá também é meio complicado, né? Então, como tem muita ventania na parte baixa, eles conseguem, eles gostam de dar uma subidinha para não ficar tão baixo. Então, eles utilizam muito essa tecnologia. Então, com as pazinhas entortadinhas, né? Uhum. Aquelas hélices. É
complicado, né, cara? Hã? A gente viu na Ucrânia como é complicado o negócio lá de voar por cima dele.
É, você viu, né? Passou em cima, prega fogo.
A Ucrânia é uma situação complicada para esses herói, né?
É, exatamente. Cara, onde você estiver na Ucrânia tá complicado, seja no ar, seja na terra, seja no mar.
Cara, feliz foi a turma do Top Gear que passou por lá um pouco antes da bomba estourar, velho.
Cara, a turma do Top Gear passou por lá em Colômbia, mas veio aqui pra Argentina e quase ficou mal.
Não, comprovado que a Argentina é mais perigoso que a Ucrânia.
É porque ele foi pro Chile, que ele publicou aquela foto que o cara falou que ele tava na Argentina e tal, não sei o que, ele tava com a foto com a bandeira do Chile.
O Jeremy Clarkson, o carro que eles estavam andando lá, ele tinha uma placa que, segundo alguns fanáticos que lá, era H982. Então, H982 FLK. Então, isso seria uma alusão.
FLK, Falklands 1972. E aí, cara? É justo, mano. É Top Gear. É óbvio que eles fizeram isso.
O cara é inglês, porra. O cara é inglês. Cara,
tudo bem, mas what the fuck,
cara? Aquilo ali não tem nada. Aquilo ali não foi proposital. Por um segundo motivo. Não é um Top Gear, cara. Eles não são sutis assim.
Eles não precisam. Eles não são sutis.
Isso foi sutil.
É como o Clarkson falou. Se fosse escolher a placa, a gente colocaria a placa Will On.
Sandscom.
Os caras são tão neuróticos que eles chegaram... Ah, porque as placas dos outros carros tinham números que eram aproximadamente o número de mortos dos dois lados na guerra.
É, mas isso aí eu já achei que...
Se eles quisessem fazer mesmo de verdade, eles botavam lá Vulcan, né? Na placa.
Exato. Boa, Vulcan veste pro caralho. Verdade.
O Top Gear se deu ao trabalho de ir pra Tailândia pra fazer construir a ponte sobre o Rio Kwai e errar e descobrirem que eles estavam construindo a ponte sobre o Rio Kok. Eles fizeram toda uma viagem por causa de um trocadilho.
Exato.
Aquela que eles fizeram no, quando eles foram correr, os caras foram 24 horas em Silverstone, alguma coisa assim.
E ah, eu lembro.
O carro deles tinha dois patrocínios do lado, a Penniston Oil e a Appleton, não sei o que, cakes, alguma coisa. Só pra quando abrir a porta, de um lado tá escrito pênis e do outro arco. Eles não são sutis, eles têm 12 anos de idade.
Na 12 nada, é quase 20, né, meu Cabroso? É quase 20 essa turma, né? De 12 de TV, né?
Imagina, não, idade mental. Não, idade mental, cara.
É mental, sim, também.
Idade mental são 12 anos, cara.
A coisa mais sutil que eles já fizeram foi nesse especial, nessa corrida, em que os três estavam dividindo o carro. Aí tem aquela coisa de nome do piloto. Aí tinha Clarkson, Hammond, cada um com a bandeira da Inglaterra do lado. Isso. E o James May, tava lá, May, aí do lado a bandeira de arco-íris. Esse é o nível de sutileza deles.
Eles foram pra Ucrânia no começo desse ano, andaram pelo porto de Sevastopol e tudo mais, um pouco antes da bomba estourar. Mas eles me chegam numa porcaria de um depósito de CBMs e o maluco do James May cola do lado de um míssil, na traseira do míssil acende o isqueiro. Só que a porra dá uma ignição maluca ali, tá certo que as chances eram mínimas, mas se dá uma faísca, mano, eles iam correr até o horizonte.
É mais fácil aquela porra detonar por eletrostática do que acender o isqueiro.
Exato.
Mas não se faz.
Pra falar mal de ciclista, eles botam Hitler andando de bicicleta. Eles mostrando um cartaz anticiclista com uma foto do Lance Armstrong escrito: ciclistas não são confiáveis.
Até aí tem um certo ponto, né? O Lance Armstrong realmente não é nada confiável. Pela puta.
Voltando para o lado da Argentina, a Argentina só perdeu aquela guerra porque eles não eram protegidos pelos X-Men.
Olha, não, para.
Cara, X-Men, puta que pariu, velho.
Ó, por sinal, não fala Menem porque é proibido, tá? É Menendez. Isso dá azar. Menem dá azar. É Menendez.
X-Men. Pior costeletas.
Comprei o kit de X-Men.
Esse é aquele de banca, né? Aquele kit de banca.
Isso.
É, pode crer. Gente, vamos adiante. Vamos adiante no nosso programa. Deixa o helicóptero pra lá, porque senão a gente não vai ter tempo. Vamos pro top 7 da semana.
E de qualquer jeito, bate fogo, aquela merda não serve pra nada mesmo.
Isso que eu ia perguntar. Só pra encerrar. Alguém aqui ainda prefere o trovão azul ao águia de fogo? Cara, Trovão Azul era uma série que eu assistia também, mas o Águia de Fogo era muito mais foda.
O Pablo prefere, tá vendo?
Aí, achamos. Achamos o time do Trovão Azul.
Eu lembrança do Trovão Azul, me basta.
Eu tinha um Trovão Azul de brinquedo, cara. Era maneiro.
Até o helicóptero do TC era melhor que o Trovão Azul.
Eu tô me sentindo carnoso quando vocês falam de Android, tá? Eu vou dar um tempo aqui, porque eu tava com a minha filha no colo, ela assistindo isso, e eu tava em outro mundo.
Porra, cara. Gente, vamos lá, deixa os helicópteros pra lá, vai, senão esse programa acaba.
Vamos lá.
Top 7 da semana, e o top 7 é realmente nosso querido, um adolescente desocupado que instalou o Windows 95 num Galaxy Gear, num smartwatch. Ronaldo... A pergunta que não quer calar, que o Cardoso acabou de fazer, pra que ele fez isso?
Pra ver se funcionava, ué. Espírito hacker puro e simples.
Não, pelo que eu tô choque vendo no
poder, pra falar que é um choque de poder, pra dizer que ele pode.
Exato, pra dizer que pode, pra dizer que conseguiu. Cara, pior que é assim, o Windows 90, se você for analisar bem, o smartphone que ele utilizou, que foi um Gear Live, que é da geração mais nova da Samsung, ele não roda Tizen, ele ainda roda Android. Por assim dizer, ele roda aquele app de emulador do DOS, que é a versão do DOSBox, que você pode usar hoje em Windows para rodar programinha DOS, tipo jogos do ScanVM, aqueles joguinhos da LucasArts e tudo mais. Obviamente que ele pensou, se roda DOSBox, roda um Windows 95. Então ele instalou a versão do A2Box, a versão do DOSBox pro...
Assim não vale, pô.
Instalou dentro dele um Windows 95 e rodou. Cara, comparado com as especificações que o Windows 95 exigia 20 anos atrás, o Gear Live é uma máquina da NASA. Então,
só queria entender uma coisa.
Como ele consegue interagir no relógio com o Windows?
A interface de dock, quando ele move o dedo na tela dele, ele consegue manipular o mouse. Só que assim, como o Gear Live, como o Xbox tem uma certa dificuldade em alocar mais memória, quando o Windows 95 precisa, ele tem um certo momento que ele vai dar crash e exige reiniciar. Mas ele roda. Sim, ele move o mouse pelo touch. Em um certo momento ele vai dar crash, mas ele...
Simplesmente o sistema reconheceu como sendo...
Quando ele instalou o A2Box, ele instalou um emulador de DOS. Dentro do emulador do DOS, você consegue rodar através de uma transferência de arquivo, uma ISO ou um conjunto de arquivos que se comporta com o instalador do Windows 95 e roda.
Principalmente pro Sérgio e pro Pablo, que já tem filhos. Você chega em casa, pô, tudo bem, não sei pra que você ia comprar um Galaxy Gear, mas já que você comprou, você chega em casa, você tá com o seu Galaxy Gear lá, e quando você pega ele pra usar, ele tá rodando Windows 95. Você faz o quê com o seu filho, Prodi? Você dá uns parabéns pra ele?
Em 2012... Viu, Nick? Em 2012 eu li uma notícia, eu tava até futricando aqui, você achava, consegui achar até o YouTube dele. Em 2012 eu vi, um cara chegou e enfiou um Windows XP no Wii.
Toma essa!
Tá? Tem um Windows XP rodando dentro do Wii. Pra quê? Eu ia achar legal, minha filha fazer isso, pô, ia ser bacana, pô. Um hackerzinho bom.
Cara, eu de cada vez. Fala.
Não, eu falo, agora você vai pro... Que lindo, que bonito que você fez, parabéns. Agora você vai pro seu quarto e só vai sair de lá com essa porra funcionando de
novo. Pô, é bom.
Se a sua filha... Não, primeiro, se a sua filha conseguisse fazer isso na... hoje, cara, seria um baita de um prodígio e tudo mais, velho.
É, o Sérgio tá falando que daria isso
pra mim. É, uma coisa que eu tive que... Há uns 10, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu tive que apresentar e mostrar pro Marco. Foi pro Marco Gomes até, acho que foi na Bubox, no iniciozinho da Bubox. Fui lá falar com a garotada lá, mostrar como é que eu fiz um banco de dados em Basic. Tinha de Basic...
Puta merda, velho.
Cara, não existia DBase? Não existia DBase, só tinha Base na minha época. Quer dizer, quando eu comecei a mexer com o Apple II, não tinha DBase, não tinha nenhuma ferramenta de banco de dados. Aí como é que você faz? Ah, eu usei o Base que construiu um banco de dados.
A melhor de coisa de ter um amigo que nem o Sérgio é que eu me sinto tão novinho, cara. É muito bom.
É, vai nessa. Tipo assim, eu trabalhei muito tempo com banco de dados em DBase. Cara. Eu corrigia
até bugs
que o DBase costumava dar em um ambiente de produção de supermercado, que ele reposicionava posição de caractere, aparecia nomes malucos, valores doidos e isso.
Era só resetar. Né? Era setup, pô. Você dava 7-0, mandava de novo pra começar a reindexação. Isso era golpe. Esse bug era conhecido.
Do tipo assim, dar um espaço na frente, jogar 2 zeros no nome e seguir as linhas.
Reindexar o index, manda de volta, manda pro zero, manda pra produção zero do registro.
É, uma vez eu trabalhava num lugar que tinha um banco em DBase com 17 mil, que controlava 17 mil associados. Um belo dia, um corno resolveu que a data estava no formato errado. Ele tinha que alterar a data.
Filho da puta, velho!
O filho da puta alterou a data, viu? Alterou, não tem problema. problema, salvou.
Puta merda, cara.
O que ele fazia...
Ele fudeu o banco.
Ele alterava o formato da data, só que ele apagou todos os registros do banco.
Fudeu o formato do banco.
Cadê o backup? Que backup? O que é backup?
O que é backup?
Aí sai o corno aqui pra tentar resolver, que eu era o contínuo high-tech da empresa. Eu resolvi o troço usando um banner de mesa e fazendo OCR de uma versão, impressa que tinham do banco.
É, já fiz backup de versão impressa também, cara. Puta que pariu.
Aí eu peguei o corno que fez a cagada e botei o corno pra ficar escaneando página.
Você tinha scanner. Na minha época eu tive que botar um banco, um bando de 22 meninas redigitando aquelas 32 colunas,
mágicas. Mas aí são as computadoras.
São as computadoras, cara.
É a cena do. Tem uma cena no Manhattan.
Isso mesmo.
Que é muito boa, que os caras estão entrando lá no.
Ele apresenta.
No laboratório. Ah, vamos levar pros computers, os computers. Aí você imaginando, pô, computador, será que é um ENIAC? Não sei o quê. Aí abre a porta. Tá uma sala com um monte de mulheres fazendo conta na mão.
Ah, tipo as computadoras. Ah, isso é o Cosmos na versão nova de Cosmos também.
Viu, Cardoso? Elas estão com facite em cima da mesa, aquela facite de girar. Uhum. Presta atenção, que aquelas facites pequenininhas de girar, elas são as computadoras, elas faziam cálculo naquelas maquininhas. Pô.
Ele sobe
mecânica. Papel. Não, as maquininhas eram bem pequenininhas. Na década de 60 a gente viu aqui em São Paulo, ainda tinha aquelas facetes grandes que você girava para frente, girava para trás, quer dizer, você dava a soma e dava a subtração, tal, fazia a brincadeira.
No caso, na calculadora. No sentido da vida do Monty Python, né?
Isso, exatamente. Exatamente.
Isso mesmo.
Só que elas eram menorzinhas na década de 40. Elas eram menores, porque elas só faziam operação bem simples. E elas ficavam fazendo conta de integração, elas faziam por isso mesmo. Quer dizer, elas faziam integração, os caras faziam cálculo de integração aproximada, jogavam pra elas ficavam fazendo cálculo de soma de parcela, porra. Que maluquice, né?
É, completamente louco.
Pra que servia?
Profissão. Oi, alô? Oi.
Fala. Uma profissão, pra que servia isso?
Serviu o quê? As meninas fazendo conta em Manhattan? É só pra fazer bomba.
Fazer bomba toda.
Cara, depende da.
Eu tô fascinado pela série porque eles estão mostrando exatamente como é que eles fizeram a aproximação da implosão convexa, porra, pra conseguir descobrir que tem que dividir a bolinha em um monte de parte pra explodir pra dentro, cara.
É verdade.
Só é meio ficção científica porque eu nunca vi tanto cientista transar quanto em Manhattan.
Ah, sim. Esposas também, né?
Esposas, até aí você.
Personagens são todos inventados, né? Tirando
exatamente. Não, tirando alguns nomes ali.
Newport, tirando os clássicos, a galera.
Newport, Oppenheimer e tal. Oppenheimer não apareceu ainda?
Até ele muito
não, apareceu pra caramba.
Ah, tá. Não, mas tipo assim, a função das computadoras dependia muito da aplicação. No caso do Manhattan, era fazer os cálculos da bomba. Se você assistiu a versão nova do.
Não só. Tinha muita coisa no meio do caminho para eles construírem aquele treco lá, para fazer uma bomba atômica. Hoje em dia, para o pessoal falar, é simples. Não é tão simples assim. Você tem um monte de coisas, principalmente o pré. Quer dizer, são os processos de fabricação. Muita coisa ali. Claro, era a parte do processo de fabricação, não era fazer a bomba. Tá? Então eles mostram legalzinho ali a brincadeira. Lá os caras conseguiram 5 mmL de peróxido de urânio. Quer dizer, uma loucura. Os caras estavam desesperados para conseguir um titico de nada de uma coisa que não servia diretamente.
Mas... Pasta, the plutonium will go to Dr. Akeley's group.
O plutônio hoje em dia você compra em farmácia.
Gente, vamos adiante no nosso top 7 da semana.
Vamos lá.
O top 6 é a série Scorpion, que o Cardoso escreveu um review. Cardoso, conta aí pra gente. Scorpion, vale a pena?
Olha, já tá com 7.3 no IMDb.
Olha aí, ó.
Eu colaboro.
É fantasioso, mas é divertido. A crítica tá odiando.
Isso é um bom sinal.
Os espectadores estão gostando, porque não é uma série pra mudar o mundo. Não é uma. Não querem ser Breaking Bad, não querem nada dessa.
É só uma série divertida e geek, né? E...
é uma série divertida, mas ela... Ih, voltou.
Voltou.
Mas ela não tem... Ela não... Como é que eu vou dizer assim? Ela tem um monte de clichês e foge de outros clichês.
É, eu fico com medo que daqui a pouco apareça dois caras digitando ao mesmo tempo no computador, saca?
Boa! Ela é despretensiosa, é isso que você quer dizer?
É, ela tira um sarrinho, assim, do tipo, não, os caras são geeks, são malucos, tal, não sei o que, os caras são bons, mas tá dentro, assim, do possível, do factível, caindo um pouco pra galhofa, mas não deixa galhofar, entendeu?
Entendi. Hoje teve uma cena que foi ótima. Eles estavam analisando umas 8 horas de fita, de várias fitas de segurança, e aí eles falaram, aí o Walter, não, é o seguinte, a gente não vamos ficar vendo 8 horas, então vamos usar um algoritmo gaussiano para filtrar o movimento. Aí a gente tira tudo que não é movimento e só vê a parte que se mexe. Assim, aí, e faz sentido. Aí é...
Faz sentido, só que o cara faz isso em 3 segundos, né?
Sim. Aí o cara, aí ele começa a digitar, aí o picão do FBI que tá lá do lado, olhando. É, T-1000. Mas. Não é o T-1000, não, esse é o outro.
Ah, tá.
Aí esse algoritmo gaussiano? Esse algoritmo gaussiano você conseguiu aonde? Aí o Walter, Photoshop.
Piada geek mesmo, né? Bem assim do tipo.
Basicamente, o cara pegou, ao invés de falar, não, porque eu invadi o Pentágono e hackei, não sei o quê, não, peguei um filtro do Photoshop.
Pablo, tu viu essa série? Hã? Você viu, Pablo, a série? Não, tá que nem
eu pessoalmente prefiro Sub-Zero, cara.
Tá vendo, cara?
Olha, é só quem viu essa porcaria de joguinho que sabe entender essa porcaria. Ou seja, 99% de quem assistiu.
Todo mundo entendeu. Pois é, nosso público alvo.
Exatamente. Mas assim, o Cardoso,
você
falou que era
criticar uma baixada.
Não, o pior de tudo é que eu entendi porque eu pegava e tinha que comprar essas porcarias para minhas filhas. Então eu tinha que ver esse treco 12 horas por dia.
Então eu entendi porque eu jogo muito até hoje, né? Então, vai lá. Mas tipo assim. Cadu, você falou que a crítica não
tá contigo, a série, o que você tá falando? Vou poder falar.
Hã?
Fala, Paulo. Pode falar, Paulo.
Não, apareceu o logotipo Scorpion, eu falei assim, pô, finalmente, agora eu vou poder falar. Que genialidade.
Especialista em cultura pop fica assim quando...
É, negócio tem que estudar, cara.
O Cardoso, você falou que a crítica não tá curtindo. O que eles estão argumentando pra dizer que a série não é boa?
Ah, estão dizendo que é clichê, que os personagens são... são estereotipados e que vai virar mais um CSI e não sei o que.
Eu vi uma crítica e o cara disse que não tinha nenhum negro na série e que pra cumprir cota tinha uma japinha bonita.
Ah, pariu, hein, cara, na boa.
Não, pera um pouquinho. Em Vikings não tem negro, viu? Também não tem japinha.
Então, vamos colocar vamos colocar um negro nos Vikings, que quer dizer? Já fizeram isso por horror, né?
Cara, isso foi coisa do Tumblr. Isso é coisa do Tumblr, né? Eles reclamaram horrores que não tinha negros em Frozen.
Ai, meu saco.
Cara, não reclamaram que... Bom,
acabou. Nós fizeram que uma versão Frozen
asiático, né? Mas, bom.
Cara, vamos em frente.
Ó, falando, só pra dar dica, série Vikings. Vikings é uma boa série.
Porra, excelente. Cara, eu tô aqui fissurado pra começar a primeira temporada.
Quem não viu ainda, preste atenção que a série tem toda calcada na mitologia nórdica, tá? Opa, tem Loki, sim. Que é Loki, tem... Os nomes são até indígenas, quem são não, quem.
Cara, o pior é o seguinte, teve gente já reclamando, porque, porra, não, porque Ragnar Lothbrok não era daquele jeito. Porra, claro que ele não era, cara, é uma série
não
de...
É, claro que não é, ela tá calcada em cima da mitologia, o Ragnar tá fazendo todo o papel de Thor na brincadeira, ele mistura Thor, né? Então, Loki é o Flock, porra, estão todos lá definidos.
Os caras estão querendo ver os Vikings da Marvel, porra. Não é por aí.
Não é.
Cara, nem quando quer reclamar, reclama de qualquer coisa.
Não, eu vi um cara reclamar.
A Viúva Negra é feminina, lembra?
É, a Viúva Negra é feminina. Não é feminina.
É verdade, tem razão. É, falaram mesmo isso.
Um cara me reclamou que nos Vikings não tem nenhum capacete com chifre. Eu falei, cara, nunca houve.
Sensacional, que
mas ele tem queimou. Nunca, nunca teve chifre em nórdico. Os caras não usavam capacete com chifre.
Caralho,
ai, cara. Cara, olha, pra te dar um exemplo de como essa gente chata consegue ser extremamente chata. Eu vi uma agora naquela que me mandaram, daquela lista de floquinhos escritores, onde um floquinho especialista em justiça social fez um alerta. Atenção, se a sua história é fantasia, se o seu universo é de fantasia, tem povos que são homofóbicos ou misóginos, isso não é desculpa, porque quem é responsável por isso é o autor.
Não conhece o livro, né?
Se você escreveu uma história no universo onde
tem um vilão, fudeu.
Onde tem um vilão, fudeu. Aí vira o caso de uma floquinha que fez um livro e no começo do livro, a Fabiane Lima achou isso, no começo do livro tem um alerta. Atenção, as opiniões e observações do narrador não são a da autora do livro.
Tá vendo que a final, né?
É, politicamente correto, né? Os livros floquinhos e politicamente corretos.
Mano,
se essa molecada lê Sexus, Nexus e Plexus, a trilogia, que eles gostam de trilogia, né, Cardoso?
Eles adoram a trilogia.
Eles lêem Sexus, Nexus, Plexus do Henry Miller, eles vão pirar, né? Anaís, essas coisas.
Como é que era o nome daquele livro daquela francesa sobre sexo, do começo do século XX? Agora me fugiu o nome.
Anaís.
É esse mesmo?
Anaís. Isso. Eu nunca vi o Henry June, cara, aquele filme?
Nunca vi o Henry June, pelo visto.
Eu acho que eu nunca vi. Ou se vi, apaguei na memória.
Porra, a Maria de Medeiros, que é uma gatinha. Recomendo.
Assiste.
Eu não sei como é que a gente vai parar
essa molecada. Essa molecada, eu falei há um tempão atrás, eu fiz um artigo exatamente sobre isso, Cardoso. Eu lembro de você também, você escreveu um artigo muito parecido. E eu falava assim, gente, tudo bem, a garotada tá comprando mais livro no Brasil, tá lendo mais, tal, não sei o que, mas quem tá lendo Harry Potter, tal, não sei o que.
Harry Potter.
Diabo que brilha na neve, essas porra todas.
Não.
Vai ter Paulo Coelho de livro de cabeça. Seria achando que é o máximo, cara.
Mas Harry Potter é maneiro, cara. Harry Potter é maneiro, cara.
Eu sei que é maneiro. Tudo bem, a minha filha leu Harry Potter com 9 anos de idade até os 15. Ela foi acompanhando essa história toda na idade. Como eu li o Hobbit e o Senhor dos Anéis nessa idade também.
Deixa o Pablo
10,
falar.
11, 12 e tal. Só que chega uma hora que você passa disso, aos 17, você passa como uma mochileira, pra Drummond.
Pablo,
deixa o Pablo falar, porque você não leu Harry Potter, então você não pode falar, sabe?
Eu li.
Não leu nada, você leu só o primeiro livro, você não leu os outros livros.
Não, senhora, eu li todos.
Mas beleza. Fala aí, Pablo, o que foi?
Sobre Harry Potter é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Agora, eu queria...
Olha... Eu tenho essa teoria que, tipo assim, no caso das meninas, no caso das garotas que começaram a ler na infância Harry Potter e misógino. Terminaram... Não, é sério. Muita gente terminou de ler Harry Potter e migrou pra Crepúsculo depois, conforme foram crescendo.
É isso que eu tô falando.
E quando chegaram à vida adulta, migraram pra Crepúsculo.
Não, é legal porque aí dá pra comparar o que é o Harry Potter, vários filmes legais, com Crepúsculo. Então é bom pra formar o gosto, né?
Mas
esse
tipo assim...
Eu defendo a teoria de que livro pop não forma leitor. Livro pop forma leitor de livro pop.
Exatamente, exatamente.
Você via milhões de pessoas lendo Dan Brown na rua, todo mundo com o Código da Vinci debaixo do braço, lendo no metrô, no ônibus.
Eu li, achava
porcaria. Passou o livro. Passou o livro, você não via mais ninguém na rua lendo. Estatisticamente, esse tipo de livro não gera novo leitor.
Exatamente.
Não, não forma mesmo. Eu tenho certeza disso, porque na década de tanto acompanhar a leitura tal, e acompanhar a formatação de leitura também, meu pai tinha gráfica tal, era uma bagunça danada. Além de jornalista, tinha gráfica. Então a gente fazia pra editora, Diabo A4. Cara, eu via, cara, você botava assim, vai, quando lançou na década de 60, eu lembro disso, cara, lançaram os livros do James Bond, que era sucesso, era must, tá? Puta, cara, todos os homens, tudo comprando, era só homem comprando, só homem, cara, era engraçado pra caralho. Só homem comprava os livros do James Bond. Virou assim um must. Vendia que nem água. Só que
tem
daí...
Tem livro bom ali também, cara.
Aí apareceram o Robert Landon, começou a aparecer tudo quanto é escritor desses ficção de espião. Cara, até hoje essa porra vende pra caramba. São os caras de 50, 60 anos que continuam comprando esse treco, continuam lendo. E ó, eu vou falar, eu continuo lendo, eu adoro ler essas porcarias.
Aquele nicho
é excelente.
Tem porcaria,
é excelente.
Excelente quadro em determinados nichos, assim, e continua sendo maneiro. Fala aí, Pablo, desculpa, o Pablo não tá conseguindo falar, galera.
Sobre esses comentaristas, eu quero estar falando anteriormente, antes de entrar nessa história de livro, eu lembrei de uma que eu falei de tartarugas ninja, aí veio um, acabou de falar muito salsinha, né, falar comigo que não são tartarugas ninja, são jabutis ninja. Foi tipo, eu vou aceitar. Não
precisa.
É por isso que você apanha na escola.
Exatamente. Foi essa que eu adorei.
Né? Adorei. Você ensina, então, o Pablo. Ensina pra eles que não é nem... faz o seguinte, resolve. Não deixa nem na sexta-feira que tem X, ou fica na dúvida se é X ou 2S, e nem passa pra quinta-feira, que aí não sabe se é com Q, se é com C e tal. Então, passa, faz o seguinte, ensina que é quelônio. São os quelônios ninjas, daí não tem dúvida. Você pode acertar com dois
lados. Não são répteis, são quelônios.
São quelônios.
As arugas não são répteis, são quelônios.
É, putz, que dia, velho. Cada um, que a gente tem que
aguentar. Incentivado aí com vocês.
Pera aí, vamos ver aqui.
Vamos adiante, cara, vamos adiante, que a gente vai ficar nessa pauta aqui pra sempre.
Vamos lá.
É divertido. Tá
divertido, mas a gente tá... Não, tá divertido, o programa uma hora tem que acabar. A pauta 5 é a pauta minha, juro que eu não macetei esse top 7, mas é o Red Zone Zenfone 5, que eu nem botei ele aqui na posição 5 de propósito, porque ele tá realmente nessa posição. Mas é um aparelho bem legal, cara. Eu testei ele durante algumas semanas, tela de 5 polegadas IPS, bem maneira. É Android, que nem o Cardoso gosta. Tá recebendo nas próximas semanas o update pro KitKat. E ele tem uma interface interessante da Asus, que é a Zen UI. Uma interface que ajuda você a usar o aparelho nas paradas mais simples. Tá com ele aí na mão? É isso mesmo?
Não. Esse aqui é um D1. Vai receber a atualização pra KitKat pela Motorola também. Notícia nova também, né? Dessa semana.
Caramba, o Razer D1 ou o
D3. O D1 ou D3.
A Motorola tem um bom histórico de atualizações. Ele sempre...
Não, eles demoraram pra caramba. Eles prometeram no começo do ano.
De uns 2 anos pra cá, eles aprenderam a atualizar. Principalmente depois...
E esse aqui é o Motovô.
Esse aqui é o meu quebra-galho, tá? D1. Ele tem o seguinte, ele tem chip pra, né, pra expansão de memória, o cacete A4, só que não aceita, não gerencia. Uma maravilha.
Vamos mostrar nossos aparelhos aí, então, tá todo mundo.
Olha, o Motovô, eu comprei na Casa e Vídeo, tem uns 5 anos, pelo menos, custou, acho que foi R$35. E eu comprei porque era um telefone de R$35. E olha, é fino.
É um excelente aparelho quebra-galho, cara. É
fino. E as portas aí, aqui, ó, 501, Samsung também. Tem um monte de coisa velha.
Olha só, ele é mais fino. Ele é mais fino que o Lumia 930. Chupa, Nokia.
Boa. Acho que eu prefiro o Lumia 930, hein? Não sei vocês, mas...
Cara, você passa, o cara pra te assaltar, você fala assim, passa o celular, aí você dá aquela risada.
É esse que vai. Já foram 2 iPhones meus aí. Vai esse aqui, ó.
Cara, tem que colocar o iPhone na... e cara, deixar o celular do ladrão no bolso.
Eu já tenho o produto ideal pro Brasil. Sabe o que é? É uma munhequeira. É uma munhequeira, tá? E faz exatamente a cobertura do Watch.
É boa. Aqui no momento eu tô testando o G3 que a LG mandou pra eu testar.
É o dourado ou não?
Não, esse aqui é o cinza.
Porra, pra mim mandaram dourado, isso é discriminação, cara. Não, só que eles mandam o aparelho dourado que eles têm certeza que eu vou devolver. Isso é muito bom.
Viu, Pablo? A gente vai precisar abrir um blog só de tecnologia, só pra ficar recebendo esses brinquedinhos pra fazer teste.
É, mas devolve tudo, cara. Ainda pago tudo.
Mas tudo bem, devolve. Mas todo dia aparece um novo.
Não, cara, mas pelo pouco que eu já dei, eu tô curtindo, tá? Tá bem bem. Mas bom, é assim, ô Nick, pelo tempo que você passou com esse Zenfone, você gostou?
Você consegue comprar mais barato? Eu falei, não quero devolver, não quero comprar. Dá pra fazer isso?
Não dá, não.
Bem que eu queria, viu? Tipo, oferecer tipo uns R$300 nele, ficar com ele pra mim, mas não rola.
Seria bom, né? É, pois é. Eu achei muito bom. Semana que vem acho que vai ter o lançamento em São Paulo. A gente vai... vou ver se eu mando um aí pra você testar também. Se eu mando ele depois pra você testar.
Entendi.
E vai ter review, vai ter tudo mais detalhado lá no blog. Realmente fica difícil a gente falar aqui no programa. É, vamos pra próxima pauta, que é a da mesa de computador.
Esse foi muito bom.
Muito bom. Pauta número 4. Tô tentando abrir o vídeo aqui de novo. Mas aí está rolando no Vimeo. Então, Cardoso, conta aí pra gente como é que é o... Qual foi o propósito do nosso amigo? De mostrar como as coisas... o downsizing da parada?
É, foi legal. Foi pra mostrar como a gente foi migrando as coisas da nossa volta pro computador. E o legal é que foi muito mais coisa do que a gente imagina. Apesar da maioria das mesas ainda ser uma zona, é uma zona diferente, porque muita coisa que estava na parede foi parar para dentro do computador. Inclusive, o Holodex.
Se fosse meu pai, ele diria, esse que é máquina, tudo de uma vez só.
É uma boa. Mas tipo assim, cara... Mas em 35 anos, cara, você vendo esse vídeo, você analisa... No começo, os computadores não faziam tanta coisa assim. Quer dizer, a gente tinha essa noção... Tá, tudo bem, 35 anos não exagero, eu tenho 34. Mas 22 anos atrás, você não tinha essa noção de que o computador não fazia tanta coisa
assim. Tá rodando o vídeo aqui atrás, vamos lá.
Espera aí, vamos lá. 35 anos atrás, deixa eu ver, isso aí vai dar atrás, ok, 79.
Isso.
O Sérgio já tava pegando jeito naquela época.
A gente tinha Apple
II
antes do
Apple II. Eu tinha o Apple II. Na verdade, para mim, em 80. 70, no final de 79, comecei de 80, chegou o Apple II para mim. Custou $5,000. Essa porra.
Nossa, que paulada.
Dava para fazer no Apple II com os disquetes e um monte de papel, manual, revista que veio junto, que eu mandei comprar e vim junto, porque era assim que era a internet, a gente era via correio. Não tinha de outro jeito. Só se eu pendurasse, como eu consegui pendurar lá na USP, que eu pendurei e entrei na NET, que era uma ARPANET falsificada, na realidade, né?
Nossa, era ARPANET ainda? Não era nem BBS?
Era ARPANET.
Nossa.
Foi quando eu dava pra pegar alguma coisa via BBS, demorava um século e tal, mas tudo bem. Tirando isso, era em cima da mesa, papel, um monte de revista com programas, e aí você tinha os endereços da turma, esse era o arroba do Twitter, você tinha o endereço da turma, PO Box, e você mandava a carta pra turma e os caras mandavam pra você papel com o programa, porque não era disquete, custava caro disquete, esse negócio destruía, não dava pra fazer isso. Então a gente chegava e fazia isso na mesa, e dava pra escrever uma carta, se você desligasse o computador, perdia a carta, se você não gravasse, tirasse o programa,
a gente enfiava já falou sobre isso aqui no programa, sobre gravar a parada com
não, fita. tinha uma memória fantástica de 32 bits, 32K.
Esse vídeo ele não é tecnicamente perfeito, porque ele bota o Macintosh surgindo ali em 1980 e a gente sabe que ele só surgiu em 84. Mas, cara, foda-se, ficou tão maneiro que isso aí é tecnicalidade babaca.
Mas na realidade você não tinha o que fazer, você tinha só disquete pra fazer alguma coisa e imprimir o programa. Isso que era mais rápido que você conseguia fazer, porque como ocupava pouca memória, você ia fazendo os programas e imprimia. Gravava, óbvio, ele rodava. Aí quando apareceu o disquete, você teve drive de disquete à parte, né? O pessoal, até eu lembrava, a turma dava aula pra turma e explicava, DOS quer dizer Disk Operational System, era o sistema de operacional de disco, era como pegava e trabalhava a memória de massa, jogava pra dentro de um disco, não lá ficava lá dentro dos 32, 64. E era desse jeito, cara, era tudo meio assim. Na USP a gente fez umas sacanagens na década de 80, foi? 80? 70? 80, comecinho de 80. A gente transmitia o programa de computador, via a rádio USP.
Nossa, cara!
A partir de agora vai ser transmitido o programa. Prepare os seus gravadores.
Peraí, você pegava o sinal, você pegava o sinal do programa, produzia a cassete.
Sim.
O transmissor do rádio, pro cara do outro lado gravar o transmissor com o transmissor do rádio, tinha cassete no.
Programa, cara. A gente já falou isso aqui do programa. Ronaldo, você é muito novinho, cara. Você não sabe de nada, cara. Ronaldo.
Cara,
quem fazia isso? Sabe quem fazia
isso? Era o Web.
A BBC.
A BBC fazia também.
A BBC tinha um programa na época sobre os EX Spectrum. do Commodore 64. É. E eles sempre passavam, um programa, um software pelo.
Exato. A Stanford fazia do Amiga, do Commodore, do Amiga.
O Pablo, você lembra de gravar programa no rádio também, ou você não é tão velho assim?
Eu lembro de que a maioria dos computadores que eu vi nessa época viraram videogame.
Ah, tá, com certeza. Até a função número 1, número 2, talvez, do computador.
Não, acho que era número 1 mesmo.
Na época era número 1.
Não, a número 1 é porno.
Não, fez o quanto dano você tinha, né, cara?
Programar alguma coisa, assim, na grande maioria, que não são os que faziam, jogavam videogame. Tinha muito o que fazer com o computador.
Eu acho que a nossa geração dos anos 90 usou muito mais o computador como um videogame de ponta do que necessariamente pra trabalhar. Porque a geração dos micreiros dos anos 80 já tinham desbravado tudo.
Tinha ido buscar a solução, que a gente não tinha, né?
É, quando chegou nos anos 90 a solução já tava lá.
A aplicação realmente prática de se programar a máquina e tal era de muito pouco, se comprava aquela máquina. Mas era pra ter o computador. Porque a computadora era grande, inteligência do futuro e tal, comprava o computador e ficava jogando o joguinho mesmo.
Então,
melhor maneira de aprender a usar o computador do que jogar o joguinho.
Você não tinha internet, você não tinha CD, você não tinha como acessar a informação com aquele computador.
Exatamente.
A não ser que você já na época do videotexto, e mesmo assim a informação que tinha era zero.
Era zero,
aquela coisa de vamos usar o computador para fazer trabalho de escola, eu tentei.
Não,
só que ele virava uma máquina de escrever.
A gente trabalhava e ajustava a produção. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com planejamento de engenharia na década de comecinho de 80, quando eu estava com o computador na mão, Apple II. Depois, eu lembro que o pessoal comprou um CP500, cara. Lembro até hoje, o pessoal do escritório, quatro engenheiros compraram um CP500 em consórcio, porque era muito caro. Então, na hora que chegou o CP500, os caras ficaram olhando e não sabiam o que fazer com aquilo. Eu sentei e comecei a mostrar pra eles, ó, fazer isso. Aí eu virei o cara do CP500. Então, acontecia. Pô, eu mostrei pra eles que dava pra fazer banquinho de dados, fazer uma coisinha simples de banquinho de dados, controle disso, controle daquilo, continha, né? Então, puxa, só que daí você tinha que fazer o seguinte, tinha que fazer a programação. Aí os caras queriam que eu controlasse medição de horas de engenharia num computador. O grande desafio. Foi aí que surgiu o banco de dados em BASIC. Como é que eu ia sair dessa história? Como é que eu ia conseguir controlar um puta monte de gente com um monte de dados? Né? E aí foi a brincadeira. Eu fui andando com isso. De repente, na década de 80, eu era o cara de computação, pendurado como a França, via internet já. Né? Mas aí não era uma internet não comercial. Eu lembro que direitinho, eu era uma equipe de engenheiros trabalhando na Rony Poulin, na Rodia do Brasil, e eu fazia conexão com a Rony Poulin e baixava todos os programas de processo, e fazia comunicação com eles e baixava os programas de processo. Sabe como que era? Assim, legal. PC 8086, pum, de rede, tal, convidado, aí chegava, pum, dava assim, download. Aí embora pra casa, passava o final de semana, chegava na segunda-feira, se nunca acabasse a energia, não acontecesse nada, acabou de abaixar os programas. Dois, três dias, cara.
Caramba. Fala, Pablo, o que você falou?
A Rod, aquela máquina que fazia roupa, não era? Nunca
fazia tecido, fazia tecido, acetato. A Rod é bioquímica, uma química fina, e ela produzia fios de acrílico, tecido, tecido, rayon, o famoso Rodox.
Isso, é verdade. Rodox era da Rod.
Eu tomei rodo metálico também.
Papo muito
pessoal
bom.
Mais antigo, lembra o que é isso? Aquele vidrão prata, assim, ou dourado. O dourado era mais legal. Eu ficava meio doidão. E ela é a única fabricante mundial de uma coisa. Ela é a única fabricante mundial de uma coisa: filtro de cigarro.
Puta, que merda, hein?
Ah, eu ia chutar Zicom B.
Também.
Se a Rod quiser que a gente fale dela aqui no Salão da Justiça, é só pagar, que não pagando bem, que mal tem.
Tem problema nenhum, que mal
não,
tem.
Não, depois da minha piada, eu acho que eles não vão se interessar.
Não, vão topar.
Eu acho que não, né? Também não quero que eles anunciem, foda-se, né?
Raposa e as uvas, né? Vocês lembram da história da Mercedes de seis rodas do Top Gear?
Peraí, teve um Rolls Royce, de seis rodas, mas era naquele seriadinho em inglês.
Era o Thunderbird.
Era o Thunderbird.
Não, o Top Gear fez uma, o Top Gear fez uma resenha de uma Mercedes off-road de 6 rodas. Puta carro, lindo, maravilhoso. E aí eles falaram que é o primeiro Mercedes de 6 rodas, etc, etc. Que, quer dizer, isso a Mercedes falou. Aí no programa seguinte, eles falaram: a gente fez uma pesquisa, a gente descobriu que houve uma Mercedes de 6 rodas antes, mas não sabemos por que eles não quiseram mostrar. Ou esqueceram. Aí a foto, claro, era uma foto de uma Mercedes de 6 rodas com o Hitler em cima.
Exato. Eu ia falar, era aquele puta Mercedona que tinha V12, se não me engano, aquela porcaria.
Gente, tá bom o papo, sem querer cortar, eles cortando. Próximo assunto é a fraude nas eleições. Ou melhor, a não fraude nas eleições.
Cardoso. Não funcionamento.
Porra, tá boa. É, teorias de conspiração a mil, né? Rodando pela internet. É, o cara clica na foto, o número da Dilma aparece na cara do Aécio, e vice-versa. Cardoso, é possível ou é só alguém querendo chamar atenção?
Cara, possível é, mas o problema é que eles vão ter que contratar hacker de televisão. É. Hacker que bota contador em bomba, hacker que bota aviso: atenção, você está sendo hackeado.
Porque não faz, do ponto tipo de vista. Pilão que conta o plano antes do...
Isso.
É, o vilão de Scooby-Doo.
Do ponto de vista de programação, não faz o menor sentido você digitar um número e aí aparecer outro na confirmação. Isso é idiota.
Tem razão. É mais provável, por exemplo, a porra da urna ter tomado banho de água, umidade, alguma coisa, e aí dá problema de contato, e ter acontecido alguma coisa do gênero, entendeu?
É verdade.
É a mesma coisa do digital lá, porra. Se o cara pegar o meu digital do dedo esquerdo, fudeu, porque eu tô com um problema de problema na pele aqui, minha digital tá toda danada. Resultado, se eu fosse fazer a leitura com esse dedo aqui, não ia dar certo, né? Uhum. Vai ver lá, o cara que é o peão, fica trabalhando com cimento o dia inteiro, porra, a digital dele foi pro espaço, cara, tá tudo concluído. Porque, então não vai ter leitura.
A eficiência disso, né? Melhor seria o cara digitar, achar que votou na Dilma, mas votou na S, por isso mesmo.
Exato, porque tipo assim, se você for pensar bem, se você me hackear essa porra pra roubar voto, você
inverte, pô.
Digita Écio, mostra Écio, mas computa pra Dilma. Você não vai mostrar aqui a cara da Dilma, cacete.
Aí cai na teoria da conspiração do Marco Gomes, entendeu? Que ele segura, que ele também... Não, porque ele advoga o caso que a urna não é segura, porque ela não imprime um comprovante pra você, provando que aquilo que você votou é aquilo que você tem.
Entendeu? Ah, claro,
não,
né?
Não tem checagem.
Cabresto, beleza,
não,
né?
Tem checagem. Não tem checagem.
Né? A gente vai imprimir um comprovante mostrando pra quem você votou, pro cara mostrar pro cara eleitoral.
Exato.
Beleza.
É isso aí.
Excelente. Se a gente fizer isso, a gente tá validando a porra do voto de cabresto, cacete.
É o que a gente falar. Fala. Ele continua batendo na tecla que porra. Não tem como conferir que aquilo que foi votado, que tá lá dentro da urna, é a realidade. Cara, mas nem quando era papel era assim.
Não, e aí o que acontece? Beleza, tem o comprovante em papel. Vai ser usado pra fazer recontagem se a urna for... Se alguém alegar fraude. Simplesmente todos os candidatos a vereadores em todas
as eleições
do país vão alegar fraude.
Claro,
e aí voltamos a eleição em papel.
Exato. Volta tudo pra trás.
Faz sentido,
aí pra resolver o problema, Cardoso, sabe o que eles vão fazer? O papel que sai de você, que você votou, que você não mostra pra ninguém, vai ter que ser autenticado por algum tabelião, por alguma coisa que alguém vai inventar pra ter validade, né?
Olha a complicação que a gente tá fazendo pra... Porra. Implementar uma coisa dessa. Não, cara, não faz sentido.
E o problema é que os partidos são idiotas, os partidos são burros, eles não estão vendo isso que essa gente inteligente da internet está vendo. Esse bando de raposa política, de repente está confiando cegamente no TSE?
É, então.
Acho que não, né?
Claro que não. O grande problema que eu falo assim do processo eleitoral é que não tem uma outra esfera, porque deveria ter, para fiscalizar ou
e
pelo
quem
menos
verificar
o TSE. Porque
quem fiscaliza a outra esfera?
É que tá, é que deveria. Bom, se a gente for pensar.
E quem fiscaliza a esfera que fiscaliza a outra esfera?
Mas se fiscalizar a outra?
Eu já defendi esse critério quando entra nessa história: quem fiscaliza quem não fiscaliza não sei quem, tal, numa questão de eleição ou questão de democracia. Tem um post meu de, sei lá, 6 anos atrás, que é o seguinte: não tem eleição. Não tem eleição. Para legislativo não deve haver eleição. Sorteio. Você tem um certo grau de educação, você é candidato a vereador. Você tem um certo grau de educação, você é candidato a deputado estadual, depois deputado federal, a senador. Ponto. Você tem capacidade, sabe ler, escrever, está trabalhando bonitinho, está de acordo com a sua lei, ou seja, pagou imposto de renda, está tudo direitinho, você está lá atendendo todos os requisitos pré-básicos de um cidadão. Ótimo, beleza. Você é candidato ao sorteio. Vai ser sorteado. Legal, você é sorteado durante 4 anos, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar em frente do seu computador, vão tirar toda a infraestrutura, o Estado vai tirar toda a infraestrutura para você ficar na sua casa, com o seu computador, uma puta workstation, com a prova de segura, com segurança, backup, o diabo 4, suporte, o caralho é 4. O que você tem que fazer? Legislar, ou seja, propor leis e votar em leis, que é a única coisa que se faz um legislativo, ok? Depois de 4 anos, você sorteia de novo, acabou, morreu o assunto. Ah, legal, como é que paga o cara? Cara, legal, quanto é que você ganha? 15 pau por mês? Legal, tu vai ganhar 40, você vai ganhar 4 vezes os 15 pau que você ganha, entendeu? Ah, você é dono de uma empresa e tem salário pro labore? Legal, você mente pra caralho e fala que ganha só 3 pau de pro labore? Legal, você vai ganhar 12 mil reais por mês pra ser deputado, porra. Se fode, legal. Se fode aí.
Claro, defende essa ideia.
Claro, é votação, porra. Nada mais. Pra que você vai eleger? Pra que você vai eleger um cara que é um representante? Representante é alguém pinçado da população ativa, capaz, etc.
Eu tô fora, só pra deixar bem claro que eu vai pensar.
Não, então. Não. É, você, como cidadão, você tem uma única obrigação: a participar do sorteio. São 4 anos, você tem 4 vezes.
Isso me parece um pouco com Jogos Vorazes, tá? Só pra você ter uma ideia.
Mas não. No caso do legislativo poderia funcionar, cara, porque a gente, no sistema atual, a gente não elege diretamente os representantes do legislativo.
Cara, agenda, o que poderia funcionar, entendeu? Sem invenção nenhuma, é o voto distrital, entendeu? Você tem um representante...
Mas o voto distrital, você volta de novo, você cai de novo no cabresto, cara. Você fala assim, funciona muito bem numa grande cidade como São Paulo e Rio. Agora você fala lá em Teixeira, mobilidade de 5 mil habitantes...
Já tem internet lá, eu sou outro tempo, cara. Eu acho que não.
Não,
discordo.
Totalmente discordo. Tem internet, mas você mora lá.
Não tem, cara. O Brasil é muito grande. Aí,
internet é aquele negócio que odeia o Feliciano, o Fidelix.
Exatamente. A gente acha que a gente mora no Facebook, quando a gente vai ver, a gente mora no estado que elege o Bolsonaro como maior votação para deputado federal. Entendeu? Nesse nível. Cara, agora eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar uma parada. A merda que tá é muito grande. Poderia ser pior, poderia, mas dificilmente, cara, porque esse congresso é uma bosta.
Nem que entendeu? É a piadinha de hoje.
Você tem São Paulo com o mesmo número de senadores do Amapá, entendeu? E o Rio de Janeiro, e não que São Paulo mereça mais, porque olha só o que São Paulo faz, né? A galera que São Paulo bota lá. Só os dois filhos do Bolsonaro foram eleitos por São Paulo. Então,
a gente elegeu o Telhada e quase que a gente elegeu o Maluf, mas o Maluf tá impugnado por enquanto.
Paulista não pode falar de carioca, porque a gente elegeu um Bolsonaro e vocês elegeram dois.
Dois.
Não, cara, tá tudo igual, velho. Vocês elegeram o...
E o Tiririca.
O Russomano, que já avisou ali. Nem
Telhada,
você ganhou. Ah,
Telhada, não, puta que não pariu, vou completar.
Velho. Telhada foi eleito.
Que merda, cara.
Foi o que eu falei. Cara, o Garotinho teve 1,5 milhão de votos no Rio. O Garotinho.
E a Piera não ganhou.
Foi que eu brinquei hoje. O que queremos? Mudanças? Quando? Já? Como? Reelegendo todo mundo.
É. Exatamente. O Dr. Rei ganhou, né?
Dr. Rei ganhou.
Valeu, cara.
Era.
Nossa, cara. Tira o levantamento, eu diria o João Soares.
Tira tudo. Mas...
Não, tira o tubo. Questão de hora para levantar uma... Fala, Pablo.
Eu quero saber se vocês acham que será possível, no futuro próximo, votar pela internet. Digita seu título no voto.
Só vai ter.
Eu acho que sim.
Se tiver biometria.
Com biometria. Eles não vão deixar.
Com biometria seria possível, cara, mas eu acho que seria uma complicação muito grande para... Pra eles regularem tudo. Quer dizer,
peraí, presta atenção. Não é não. Hoje em dia você já declara imposto de renda por internet.
Não é todo mundo votar pela internet. É se você preferir, você pode votar pela internet, inclusive fora do seu domicílio.
Onde
você
tiver, claro.
Hoje já é possível.
Esquece barreira. Esquece barreira.
Todo mundo
não,
peraí. Preferir, com certeza. Quem tá
votando aí? Presta atenção, gente. Peraí, vocês estão fazendo suposições de uma coisa que já é real. Você faz a declaração de imposto de renda, que é é muito mais importante para eles do que
votação. Então, Sérgio, eu tô falando
onde você tiver para internet.
É viável, não é interessante. Não é interessante para eles.
Então não é interessante, exatamente. Só não é interessante.
Então, não é interessante. Não vai rolar nunca, cara. Não é interessante, não vai rolar. Esquece.
Se você fazer uma amarração, por exemplo, se você fizer uma amarração, você vota, você tem direito a liberar o seu dinheiro de restituição de imposto de renda, te garanto que todo mundo faz isso, cara. Se você der uma vinculadinha dos dois assuntos, conta pra resolver.
É interessante porque uma das explicações do Alckmin não ganhar as eleições, é que
Pablo tá cortando.
Eu tô dizendo assim, não sei se não é viável, porque geralmente as pessoas que mais classe média e tal, na eleição viajam, não votam, acaba prejudicando o candidato da classe média.
Ah, não, com certeza. Foi o que aconteceu agora. Deu o quê? 20%, né?
De abstinência. Deu 30% de abstinência.
Abstinência? Não gostei. É. Ausência, né? Abstinência é horrível, né? Abstinência, os caras absterem-se.
É um número bem alto, na verdade.
É, a primeira vez que dá um número bem alto. Mas está atendendo a seguinte, o pessoal mais instruído que sabe que vai pagar R$6 de multa caso não tenha votado, entendeu? Então, o cara está pouco se lixando em pagar R$6 e ir lá e pagar a multinha.
Esse é o grande problema.
Prefere viajar ou prefere não sair de onde está para ir votar.
Ele tem que começar
a maleabilidade. Tipo, e outra, vai ser aquela questão histórica. Na hora que falar que votar é um direito, não é um dever, tá? Primeira coisa é que cabresto começa a dançar, tá? Mas também pode alimentar pra caramba. São dois, uma faca de dois legumes. É uma faca de dois legumes. Mas com certeza dá 50% de abstinência, que nem dá nos Estados Unidos, em qualquer outro país democrático onde é liberado o voto.
Nessas eleições o nível de abstinência foi bem alto, né?
O maior nível de todos os tempos. Que a gente voltou a ser um Estado democrático de direito.
Isso diz muito, né? Pois é. Sobre a nossa situação.
Não, muita gente desistiu. Essa resposta nas urnas daquilo que aconteceu em junho de 2013. Na realidade, é essa a resposta. A abstinência. Tipo, você não me representa. Tô me lixando. Aquela história da postura política. Eu admiro a postura também, política. Né? É o seguinte.
Tem outra resposta. O conservadorismo é uma resposta também. Teve várias respostas.
Não, calma. Não é conservadorismo, não. Eu já vi esse efeito, o efeito gato preto, tá? Eu já vi isso na década de 80, quando foi o 78, quando houve a primeira eleição para senador livre, sem ser imposta, sem ser indireta. O Estado de São Paulo elegeu Quercia, ou seja, se ele tivesse um gato preto no lugar dele, ele ia ser eleito. Ele foi eleito com 90% dos votos. Tal.
Cara, a gente elegeu aqui
em São Paulo foi o seguinte, o efeito anti-PT. O cara não sabe porque ele é antipetista. Ele é antipetista porque o cara é ladrão, porque não sei o quê. Se ele soubesse que o Fernando Henrique, na equipe, para passar de 4 para 5 anos, ele gastou 10 vezes mais que teve no mensalão do PT, o cara ia pensar duas vezes.
Não aqui defendendo, né, o mensalão.
Não estou defendendo, não. Por sinal, eu sou defensor da história. Não se elege ninguém. Beleza, isso.
E outra coisa que vale citar...
Se pensar friamente, agora no segundo turno, agora, eu estou na situação fria, estou analisando friamente. Eu vou, de novo, eu vou justificar que nem era outra vez, em 2010, eu justifiquei meu voto de colocar o bode na sala, porque a incompetência da oposição estava tão brutal, tão inconsequente, que a oposição, no caso do PSDB, que seria o oponente natural do PT, que me causou uma espécie do tipo, porra, cara, eu vou votar na Erundina porque eu vou botar um puta num bode fedorento na sala, vê se consegue tirar, cara. Vocês não conseguem tirar em 4 anos, vamos retirar. Agora, os caras não conseguiram tirar.
Deixa eu explicar a situação aqui do Rio. Eu e o Cardoso, ano passado, a gente caiu numa manifestação lá, que a gente tava tomando chope, quando saiu, tava rolando uma manifestação. A galera foi pra rua. A galera foi pra rua pra fazer todo aquele protesto. E pro segundo turno vai o Pezão e o Crivella, entendeu? Sendo que o terceiro candidato mais votado foi o Garotinho. Então, encerramos aqui o papo política, porque eu não tô mais a fim de falar sobre isso. Vai tomar no cu todo mundo que votou nessa turma e no Bolsonaro. E no segundo turno, infelizmente, eu não tenho candidato a presidente, porque o Eduardo Jorge não passou. Agora vamos embora pra pauta número 2.
Vamos lá, vai. A gente precisa mais nisso aqui.
Cara, não, na boa, porque a gente vai acabar brigando.
Não é brigando, não. A gente vai chegando mesmo à conclusão. Pum.
A gente tá chegando. Não, eu e você não vamos brigar nunca. Tô
falando, vai barulho assim. Essa conclusão.
Cardoso, conta aí pra gente. Wi-Fi derruba. Piado. Wi-Fi derruba avião ou não? Pauta número 2 da semana.
Cara, isso foi legal, porque Descobriram que os displays da Honeywell podiam sofrer interferência de Wi-Fi. Claro que eles descobriram isso testando em laboratório, com um sinal muito mais forte do que o normal. E isso foi em 2012. E aí já avisaram para os caras trocarem. E aí, como foi todo mundo empurrando com a barriga, o FAA botou o pau na mesa e falou: não, agora vai ter que trocar e se virem aí para ver quem paga. E por quê? Porque hoje em dia...
Cadê o som? Cadê o som?
Sim, agora voltou. Tem aviões com hotspot Wi-Fi na cabine, mesmo que não tenha pra pobretada lá atrás. E todo mundo quer usar Wi-Fi, quer usar celular. E aí, pra ter certeza de que não dá merda, veio a ordem pra trocar. Só que cada tela dessa custa $10,000.
Nossa, cara, que esculacho. Muita coisa.
E tá todo mundo puto, porque o que aconteceu? Quando essas telas foram projetadas, provavelmente no final dos anos 80, nem existia Wi-Fi. Então eles provavelmente não testaram na faixa de frequência certa.
Exatamente.
E hoje em dia uma tela de $10,000 sofre interferência que um monitor vagabundo da China de R$200 não sofre.
É, a tecnologia é merda. Principalmente na parte eletrônica. Eu lembro sempre de Lorenz, cara. Rei de Lorenz mata tudo quanto é charada. Há a possibilidade de alguma interferência de tela, de Wi-Fi em cima de algum sistema de avionics? Sim. Variou o campo magnético, altera o campo elétrico. Alterou o campo elétrico, altera o campo magnético. Então, se as coisas não estiverem muito bem casadinhas, muito bem projetadas, o risco de dar merda existe. Tá? Então, você nunca sabe, quer dizer, se você tem algumas coisas controladas, porra, você tá funcionando em tal frequência, etc, 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 você consegue até ter, construir gaiola de proteção, etc, 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 e conseguir manter um certo controle no cabeamento. Eu lembro que avionics, na minha década, quando eu fiquei estudando toda a parte de avião, etc, controle, ainda não era fiber by wire, não tinha nada de computação, era meio base Concorde, ferro magnético, essas coisas todas. A frequência de trabalho de alimentação no avião era 400 Hz, tá? Para evitar qualquer tipo de ressonância com qualquer tipo de interferência de onda de rádio, de radar, tá? Para evitar qualquer combinação, ou terça, ou quinta, para evitar algum problema. Eu fico imaginando hoje em dia com essa quantidade de eletrônicos, e cada um funcionando com uma frequência maluca, e o avião funcionando com fly-by-wire, qual o risco que você tem de controlar todos os elementos, entendeu? E tudo está sendo controlado por processador, ou por microprocessador, só que o pessoal não pode esquecer que os sensores ainda são mecânicos, cara. Sensor de velocidade, essas coisas todas, estão lá do lado de fora, na asa, diabo, ainda é buraquinho, com pressão, tal, com peso elétrico, não tem como, tá? Tem um monte de coisa ainda que funciona no mecânico voltando, tal. Então os controles são uma merda, pô.
Enfim, de qualquer maneira, é bom deixar bem claro que você usar o Wi-Fi lá na cabine é uma coisa. O piloto usar o Wi-Fi talvez afete essa tela. Agora você lá...
Não, nem assim. Não teve nenhum relato até hoje de...
Então, é só pela possibilidade.
Não quer dizer que não é impossível.
Que foi, Pablo?
Que não quer dizer que é impossível.
É, não é impossível. Então, nessa remota possibilidade,
melhor trocar.
Os caras estão mandando trocar.
É justo. Porque se há uma pequena possibilidade de ocorrer, mesmo que seja remota, bem muito remota, pelo sim, que... pelo não, né?
Vai que dá merda.
E aí tome processo, né, em cima da Honeywell, porque as operadoras não vão entubar $20,000 assim de graça, não.
Ah, não, de graça não.
$20,000 por avião, porra.
É, eles economizam em papel, trocam os manuais por iPad.
Já trocaram, mas aí é que tá. Acho que estão sendo mais pressionados pra trocar as telas, são as que já trocaram por iPad.
Ah, tá. Aí complica, aí danou-se.
E pô, o cara tem que jogar enquanto o computador faz o trabalho todo, né?
A minha filha foi pra Filipinas, né? E fez uma parada. O famoso voo Brasil, São Paulo, Dubai, né? São Paulo, Dubai, Filipinas. Ela foi e voltou. No voo não tinha nada de papel. A tela na frente, tudo lá, tudinho. Acesso direto, tal, tudo na telinha, no encosto do. No encosto do avião. Ela falou assim: não tinha nada de papel, a única coisa que tinha era o saquinho birth bag e mais nada. E todos os avisos, tudo direto. Até aviso do tipo assim: teve um negócio que eu achei legal, que no voo o cara chegou, a comissária, a chefe dos comissários, entrando em contato com o cara que estava do lado dela, que o cara estava com o cinto desatado e o sinal estava ligado. na tela da frente, entrando direto. Big Brother mesmo.
Uhum, caramba.
É, vamos cara também hoje. A gente já tá passando do nosso horário. É, a pauta número 1 da semana era pra ser, na verdade vou até esclarecer aqui. A pauta número 1 da semana foi o review do Moto X feito pelo Toad, pelo Matheus. Só que a gente não vai falar mais de Moto X, a gente falou pra caramba na semana passada. Então, sendo assim.
Duas semanas seguidas, né?
Pois é, o top 1 passou a ser esse post fenomenal do Cardoso sobre a Nokia, o fim do nome Nokia nos produtos da Nokia, né? Esse carregador aqui claramente tem o DNA da Nokia, vem agora com escrito Microsoft na lateral. Cardoso, conta pra gente um pouquinho sobre isso e também o sentimento em relação à Nokia.
Olha, é triste porque quando a empresa faz muita merda, quando a empresa faz muita merda, tipo a Palm, tudo bem, morreu, já foi tarde. A Palm, ela passou 3 ou 4 anos com um erro de projeto na tela, nos digitalizadores dos Palms, que do nada eles iam perdendo a calibração, você não conseguia recalibrar. A Palm dizia que não tinha problema e passava a nem trocar na garantia. E aí todo mundo em volta começou a correr atrás, a produzir palmes melhores. No final das contas, você tinha todas as inovações no mercado de palme, de PDAs com o Palm OS, vinham de fora e a Palm incorporava. Aí, quando ela fez a última merda, foi lançar um palme com o Windows Share, ela morreu. Morreu, foi vendida pra quem comprou? Foi HP, eu acho. Foi vendida pra HP e blá blá blá, já foi tarde. A Nokia não. A Nokia, a gente viu que a Nokia tinha um excelente sistema, ela tinha todo um ecossistema, só que
na hora errada, né?
Na hora errada.
Oi, fala agora, vamos lá.
Tá melhor agora ou não?
Não, tá tipo um Cylon, assim.
Cylon. Bem, instantinho.
Fala aí, Pablo, fala aí. O que você acha da Nokia aí? E o que você acha desse fim da Nokia? Quanto você acha que recupera ali?
Acho que é o fim de uma era, né, cara? Porra, Nokia.
Pode crer.
Tanta alegria pra gente com o Pelezinho. Não.
Peraí. Ronaldo e Sérgio estão entrando no áudio. Deixa o Pablo falar ali.
Ah, voltou. Beleza, vai lá.
Voltou aqui.
Não, tá. A gente tá com. O Sérgio tá robótico.
Pelo amor de Deus, agora.
Fala aí, Pablo.
Sérgio, fala, eu sou o Megatron agora, por favor.
Não vai falar. Megatron. E aí, gente, alguém vai falar sobre a Nokia ou não? Vamos pro.
Não, cara, que é assim. Estão me ouvindo agora? Meu áudio tá bom? Como é que tá aí?
Estamos ouvindo
agora, tá.
Beleza. Eu fui fazer um movimento aqui esquisito, eu puxei o cabo, zoou tudo. Então, realmente é lamentável. Mas é aquilo que a gente já tinha falado antes. Uma pena, mas a gente já imaginava que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, por causa da coletânea de decisões erradas que a Nokia vinha tomando nos últimos anos. Não tem muito o que fazer, cara. Pula pra frente, a Microsoft absorveu, o nome Nokia vai entrar pra história, quer dizer, o Nokia de dispositivos mobile vai entrar pra história, porque a empresa ainda existe, vai vender mapa, vai vender fibra ótica e outras coisas, mas celulares não vai ter mais. E o que é realmente uma pena. O que vocês acham?
Eu achei legal. Foi, mais uma lá. Tem que ficar também se apegando esse negócio.
Eu achei legal. O Cardoso postou o Nokia 232, tá aqui atrás de mim. E esse post entrou no top 50 da semana. O post do Cardoso de 2000 e sei lá quando. Então, na verdade, foi um outro Nokia. O post de 98, lá. Não, 98, 2008.
Então, eu. Aí ele falou desse 232, eu tinha esse aqui, o 5180.
Nossa, eu também
quero. Esse aqui, era aquele que tinha aquela propaganda da Nokia que trocava as capinhas.
Que alegria, meu Deus. Sabe o que eu lembro da Nokia? Eu tava falando aqui, o Nokia Sandy Júnior e o Nokia Belezinho.
Nokia Belezinho?
Grafite, era a propaganda da Nokia e Sandy Júnior, na mesma campanha.
Nossa, cara. Ah, tô vendo a imagem dele aqui. Nossa, cara, não lembrava disso.
O Nokia Belezinho,
tá? Uhum. Ah, cara, eu acho que todo mundo aqui tem uma história com o Nokia, pelo menos, né?
Acho que eu voltei, né?
Tô aí. Sérgio, conta aí pra gente a sua história com o Nokia.
Então, Nokia eu lembrei do seguinte, Nokia acho que foi o primeiro telefone que eu tive... Acho que foi o primeiro telefone que eu tive, foi Nokia. Primeiro. Só que o Nokia, uma coisa que eu tava querendo falar naquela hora, é o seguinte, Nokia foi um excelente aparelho telefônico. Na hora que ele caiu no smartphone, ele começou a se perder. Acho que não sei se vocês perceberam isso. Ele era um excelente telefone, ele tinha uma série de recursos inovadores, ele começou com a telefonia agregando um monte de coisa muito simples, até a parte de ergonomia, que eu estudei um pouco de ergonomia, que hoje em dia o pessoal chama de UX, né, experiência do usuário, tá, não sei o que, não tem muito a ver não, é ergonomia mesmo, irmão, tá? É, a estrutura, posicionamento, teclado, essas coisas todas, soluções de leitura, de legibilidade, eles foram os caras que começaram, mexeram bem com isso, e os aparelhos eram muito dinâmicos, mas eram aparelhos telefônicos.
O problema da Nokia foi quando surgiu o iPhone, porque mudou totalmente o paradigma da indústria e eles não souberam adaptar. Eles tinham o hardware melhor, eles tinham aplicativos que faziam coisas incríveis, só que não tinha uma interface assim,
perfeita. Não tinha ecologia.
Cardoso está mostrando algum Nokia, ele é isso, não? Que é isso, Cardoso?
Não.
É uma antena, acho.
É um telescópio.
Telescópio, pô.
Quando lançaram os celulares que quebram à toa, a Nokia começou a cair, foi isso?
É, basicamente é isso, cara.
É, basicamente. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte. O Nokia sofreu duas frentes. O Nokia sofreu duas frentes. Uma, o iPhone, que mudou o processo. Ele transformou o telefone num smartphone de verdade, né? Aí entra a brincadeira do X, né? Entrou com uma maleabilidade muito, muito legal. Tá certo que não pro povo brasileiro, tá, gente? Não esquece Brasil nessa história, porque não era bem aí. Nem eu tive um iPhone de primeira geração. Nunca tenho nada de primeira geração. Pra mim é sempre tudo pares.
Um mês depois do lançamento dos Estados Unidos, eu tava com o meu iPhone velho.
Eu lembro.
Meu Deus, cara.
Eu sou par.
Peso de papel ainda.
Contentação.
Eu sou par. Eu sou do 2, do 4, agora eu vou pro 6. Eu vou pulando os ímpares.
Vai pro 6 Plus logo, que aí você vai enxergar melhor naquela tela.
Não, eu posso enxergar melhor, mas aquela porra eu vou quebrar. Eu prefiro andar com meu iPad, porra. Acho que é o mesmo tamanho.
Também comprado.
Mesmo tamanho, alô. Mas pra velhinha funciona. O 6 acho que vai ser legal pra velhinha. Pra ler, tal,
também
é legal, dá pra ler. Não, mas tem hora que é impossível ler aqui, né? Principalmente alguns caras, alguns APs que fazem o seguinte, eles botam a tela branca com a letra cinza. Vocês conhecem vários APs que tem aqui. Pra velhinho, cara, à noite, isso é impossível.
AP pra mim é apartamento.
AP.
É.
Bom. Alguém falou?
Oi? Pablo. Fala, Pablo.
Eu acho que não sei se tô com voz Megatron.
Não,
tá com voz normal, mas fala aí.
Eu tô perguntando se a gente já podia.
Né? Sim, vamos pra roleta russa.
Vamos seguir,
vai. É, a roleta russa da semana é a seguinte. Bill Gates andou elogiando o Apple Pay, o sistema de pagamentos da Apple. Eu queria saber de vocês o seguinte, vocês concordam com o Bill Gates se o sistema de pagamentos da Apple vai ser realmente muito importante, vai ser bom até para a Microsoft e para o Google, ou se vocês acham que ele está viajando? Eu só quero chamar a atenção.
Depende de como que o Bill Gates, de como que você enxergar a declaração do Bill Gates. O que ele disse na entrevista para Bloomberg é que ele reconhece que a solução de introduzir um sistema de pagamentos simplificado como a Apple fez, é uma solução que o Google já tinha feito antes, que introduziu parcerias antes, só que a Apple vai trazer massa crítica. Mais empresas vão se unir ao Apple Pay porque é a Apple. A Disney é um bom exemplo. A Disney não tem parceria com o Google Wallet, vai ter parceria com a Apple Pay. O McDonald's não tem parceria com o Google Wallet, vai ter parceria com o Apple Pay. Massa crítica. Se você tem uma empresa que traz uma solução, mesmo que seja uma solução que uma outra empresa já fez, e ela tem capacidade de adicionar massa crítica, você está aumentando a popularidade da solução. É isso que o Gates está falando. Mais gente vai ter acesso a um sistema do tipo, mais empresas vão desenvolver soluções similares, principalmente no que ele vê que é a vantagem, para introduzir aparelhos baratos, no ponto de vista dele, para para celulares tipo de entrada para a África, a Índia e outros mercados de emergentes. Obviamente que a Microsoft não vai ficar de fora disso, vai desenvolver sua solução também. Ele já deu indício de que vão fazer isso, porque não é bobo nem nada. Esse é o ponto de vista dele.
Essa própria declaração dele quer dizer isso, justamente, né? Então vamos votar, galera. O que vocês acham? O Apple Pay, em geral, esses sistemas vão funcionar bem? O que vocês acham? Sim ou não?
Não.
O Pablo acha que não.
Eu acho que não.
Pablo, você troca seu apartamento novo por um pente usado?
Não!
Não, a senhora que fala.
Você quer trocar?
Cara, eu acho que funciona. Eu acho que funciona porque... você acha que não vira?
Vira não,
cara. Eu acho que não... Olha, são duas coisas distintas. Uma coisa é, o sistema de pagamento vai funcionar onde? Brasil não funciona.
Sorry. Tá bom, cara. É uma mania de trazer pro Brasil. Lá nos Estados Unidos...
Espera, o Google presta atenção. Nos Estados
Unidos. Então, é isso. É por isso que...
Na maior economia do mundo...
Todo dia usa o Wallet todo dia.
Pois é, então, cara. A gente é irrelevante pra essa...
Na Europa não funciona. Na Europa não vai funcionar. Não vai funcionar.
Na Europa não vai funcionar?
Vai funcionar.
Nessa base, não. De iPhone, não. Nessa base de iPhone, não. Não funcionou Android, que tem maior penetração lá.
Eu postei um cartão, o plastic, um cartão que ele foi feito para substituir todos os seus cartões. Ele
tem funcionar.
Ele tem uma tela deixa eu contar a história. Ele tem uma tela em ink, então ele muda, tipo, ali aparece a tua assinatura, aparece os números, aparece o código de barra, dependendo do cartão. E eu postei isso e um amigo meu falou no Twitter: pô, mas isso não vai funcionar nunca no Brasil. Foda-se! Eu não tô nem aí o que vai funcionar no Brasil, entendeu? Eu tô falando que vai funcionar lá fora, entendeu? Isso é que importa. Se vai funcionar no Brasil, não, paciência, cara.
Entendeu? O Brasil é muito fora da curva nessa situação.
É o que eu tô falando. Por exemplo, na Europa, o Android não colou o sistema de pagamento do Android. Não colou nada, absolutamente nada.
Agora, com o Apple Pay, ele vai colar, entendeu? Vamos ver.
Você acha que ele não vai ter massa crítica maneira... pra conquistar o europeu?
Eu não sei, eu acho que não. O mundo é diferente lá na Europa, né? Muito diferente. O negócio é muito complicado lá.
É muito bom. Aqui... É, vamos.
Não, é
vamos...
bom. Depende. Vai pra Ucrânia.
Não, pois é. Tá, beleza. Vamos encerrar o programa. Nós temos aqui dois votos sim, eu e o Ronaldo. Dois votos não, Pablo e Sérgio. Então, Cardoso, seu voto de Minerva, por favor.
Eu acho que não vai funcionar porque o futuro é Bitcoin.
Começou a acertar, tá? Começou a acertar. Não sei se é Bitcoin, mas vai ser alguma coisa entre Bitcoin e dólar. Prepara que o padrão mundial monetário vai mudar para alguma outra coisa.
Uma moeda digital.
Não vai ser questão de digital, porque vai misturar tudo. Nós vamos misturar tudo, não vai ter mais essa separação analógico-digital, entendeu? Não dá mais para você ter essa divisão. Você tá pensando agora, em futuro próximo. Eu tô pensando já em futuro, assim, depois que eu morrer, bastante tempo e tal. Vai ser algo muito mais... Vai bem mais misturado, cara. Não vai ter distinção. Hoje em dia não tem muito mais distinção. Você chega com essa porcaria aqui, quer dizer, mais um cartãozinho, você paga isso aqui, registra o teu banco, que é seu, você opera o banco por aqui e manda embora.
Fala, Paulo.
A própria espécie em dinheiro já não existe mais, é tudo digital.
É tudo digital já. A maioria do pessoal já não usa mais dinheiro.
Na minha carteira, com certeza.
Não tem dinheiro.
Eu sou velho, ainda tenho dinheiro em carteira, cara.
Então, eu tenho que sacar 6 bilhões de dólares.
Caiu. O Paulo foi falar em 6 bilhões, caiu.
Pois é,
caiu. Ele vai falar em bilhões, cai. O Paulo não tem jeito. O Pablo não tem jeito, Fabrício.
Então, contando o voto do Cardoso aqui, não vai funcionar. Só Bitcoin, gente. Vamos encerrar o programa. O Pablo caiu, infelizmente, não vai poder dar o tchau dele. Mas, Sérgio, obrigadão pela presença. Foi muito legal você.
Na minha carteira só tem dólar.
Olha aí.
A minha também. Aí, 1 milhão.
Tá de boa. Pablo voltou.
Mas não era esse que eu queria, cara. Tinha um dólar que tinham feito com a cara do Clinton, que era muito legal.
É a melhor piada.
Eu tenho em algum lugar um dólar feito com a cara do Pinochet.
A melhor piada é o do Simpsons, do Dr. Evil, cara, que ele fala: vou pedir um resgate de 1 milhão. Dólares.
O cara fala: não. Mais legal foi outro dia eu pegar pra garotada, e quando eu fiz os 50 anos do James Bond, que eu soltei um podcast com as músicas. músicas do James Bond, eu dei depois para o pessoal, eu dei para eles a sequência dos filmes. Eu falei, assiste o filme, esses três filmes, e depois assiste o Mike Myers, tá? Isso, porra, aí a turma fez a ligação, eles não sabiam daquilo, eles não tinham a menor ideia. Que tinha o gato, que tinha...
Pablo, suas considerações finais, estamos encerrando mais uma sala. Muito obrigado pela tua presença.
Muito obrigado.
A casa é sua.
Realmente, muito obrigado, Pablo.
De comodores, amigas, coisas do gênero.
Sim, tivemos problemas técnicos, a gente bateu na conta do Google. Semana que vem a gente está de volta. Cardoso, Ronaldo, se quiser me dar um abraço aí.
É.
Agradecer demais a galera que ficou ligada na gente até agora e lembrar para vocês assinarem nosso canal no YouTube, por favor. Uhum. Façam isso.
YouTube.com.br. É isso aí. Assinem o canal no YouTube, assinem o nosso feed, assinem o feed do SciCast, que tem toda sexta tem episódio novo. É isso aí.
Isso aí, galera. Vamos encerrando essa. Amanhã não. Terça-feira que vem a gente está de volta. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu, Sérgio. Abraços. Fala aí, Sérgio. Quer falar? Pode falar.
Não. Só agradecer. Obrigado por me esperarem e depois me aturarem. Tchau.
Não, quem, vocês têm que me aturar, que eu que sou o chato. O chato oficial da casa sou eu. Desculpa aí. Como é que é? Olha que maneira essa camisa aí, Pablo. Reservou a Monk.
Ele reservou a Monk.
É, Monk de aluguel. Muito boa. Boa.
Fantástico, cara. Então, beleza. Valeu todo mundo pela paciência. Semana que vem a gente volta. Fomos.
Eu, valeu.
Falou, galera. Até semana que vem.
Tchau. Tchau.